Bom dia a todos e a todas. Mensagem: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja todos com vós. Autoriza a secretária a fazer a leitura da... chamar os senhores vereadores.
Calma, Nascimento Melo. Dois Araújo Melo, presente. Edmilson Afonso da Silva, presente. Fabiano Sardi Oliveira. Gilmar Pereira Araújo. José Manuel Braz. José Roberto Santos. Marcelo Gomes de Araújo.
Presente.
Marcos Alexandro. Paulo Gomes de Oliveira. Valério José de Souza.
Presente.
Autoriza a secretária a fazer a ata da sessão anterior. Ou a leitura da sessão anterior. Antes, Adil, o colega Fabiano não vai estar na sessão hoje, teve que ir a Salvador e não vai poder estar na sessão hoje. Conta me ligou que já está chegando aqui já.
Ata da 1.276ª sessão ordinária do primeiro período de sessão legislativa da Câmara Municipal de Glória, Bahia, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2018, onde estiveram presentes os seguintes vereadores: Gilmar Pereira Araújo, presidente; Edmilson Afonso da Silva, primeiro secretário; José Manuel Braz, segundo secretário. Segue o nome dos nobres vereadores: Carlos Nascimento Melo, Dorival Araújo Melo, Fabiano Sá de Oliveira, José Roberto dos Santos, Marcelo Gomes de Araújo, Márcio Alexandre Almeida Santos, Paulo Gomes de Oliveira e Valério José de Souza. Havendo o número legal, o presidente fez a seguinte oração: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Logo após, o presidente autorizou a leitura da sessão anterior, que foi aprovada sem restrições. O presidente autorizou que o secretário efetuasse a leitura do expediente não sujeito à votação, que constou: ofício do CME número 4/2018, convocando a Comissão de Educação da Câmara Municipal de Glória para participar de uma reunião com o Conselho Municipal de Educação. Parecer prévio número 7.738/17 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, que opina pela aprovação por que regulares das contas da Câmara Municipal de Glória relativas ao exercício financeiro de 2016 do gestor José Nilson Sá Oliveira. Terminado o expediente não sujeito à votação, o presidente autorizou o pequeno expediente, onde nenhum vereador fez uso da palavra. Logo após, o presidente autorizou o grande expediente, onde usaram da palavra os seguintes vereadores: Marcos Alexandre Almeida Santos relatou sobre a importância de serem realizadas as sessões de câmaras itinerantes no município. Fez indagações com relação à necessidade de regularizar a comunicação do SAMU de Glória. Comentou sobre o salário dos agentes de saúde. Relatou suas visitas ao município durante o recesso parlamentar, ressaltando também a situação do Poço Artesiano e da escola do povoado Gato. Edmilson Afonso da Silva informou que alguns recursos financeiros do governo federal vêm sendo repassados ao município atrasado. Comunicou sobre sua presença na vaquejada que foi realizada na Jusante 8, agradecendo aos organizadores da mesma. Valério José de Souza comunicou sua felicidade em saber que foi realizado o pagamento dos transportes escolares. Questionou sobre a ausência do carro fossa, a suspensão dos veículos que transportam os doentes para os hospitais e sobre o não abastecimento de água pelos carros-pipas. Comentou sobre o Poço Artesiano do povoado Gato. Fez indagações sobre o problema do multisseriado no município. Falou sobre a situação dos piscicultores do município com relação às baronesas. Marcelo Gomes de Araújo relatou sobre suas sugestões ao Executivo Municipal. Parabenizou o senhor Antônio Marcos, assessor especial da saúde, pela agilidade em seus trabalhos, ressaltando também a quantidade de pessoas que realizam tratamentos fora do seu domicílio. Informou sobre a necessidade da construção de uma sala para a realização das fisioterapias no PSF do Quixaba. Relatou o motivo que não foi contratado o carro fóssil ainda. Dorival Araújo Melo fez alguns comentários sobre a adutora do povoado Gemidor. Parabenizou os colegas Gilmar Pereira e Fabiano Savi Oliveira por terem sido contemplados com a limpeza das barragens das suas regiões. Relatou algumas necessidades da sua região. José Roberto dos Santos informou a necessidade desta casa elaborar um projeto de lei para regularizar a prática de esporte no município. Convidou a todos para participarem do campeonato ribeirinho. Fez alguns esclarecimentos com relação ao multisseriado das escolas dos povoados ribeirinhos. Fabiano Sade Oliveira comentou sobre o problema da bomba do Poço Artesiano do povoado Cerquinho, ressaltando que o secretário de Agricultura já está tomando as providências. Informou sobre o retorno dos pipeiros aos seus trabalhos. Carlos Nascimento Melo relatou sua satisfação ao saber da retomada dos produtores de melancia da sua região. Fez comentários sobre a realização do torneio que foi realizado no povoado Gato. Realizou informações sobre o pagamento dos veículos escolares do município. Criticou a matéria publicada no jornal Região em Destaque, onde envolve sua pessoa. Comentou sobre o salário dos agentes de saúde. Paulo Gomes de Oliveira congratulou-se com as palavras do vereador Marcos Alexandre Almeida Santos com relação ao SAMU. Fez alguns comentários, esclarecimentos sobre o abastecimento de água através de carros-pipas e sobre o problema das baronesas. Fez algumas explanações referente ao presidente Temer e o problema da reforma da Previdência. Relatou sua solidariedade ao vereador Carlos Nascimento Melo com relação à matéria do jornal Região em Destaque. Seleciona sua pessoa. Gilmar Pereira Araújo relatou que pretende iniciar as sessões da Câmara itinerante no município. Comentou sobre o pagamento dos ônibus escolares e dos agentes de saúde. Parabenizou a senhora Negra pelo seu aniversário. Terminado o grande expediente, o presidente autorizou o expediente da ordem do dia, onde nada constou. A seguir, o presidente encerra o expediente da ordem do dia. Aí, os pronunciamentos foram gravados em CD nesta sessão. O presidente encerra a sessão ordinária, convidando os vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 27 de fevereiro de 2018, às 9 horas. Eu, José Manuel Braz, aqui de escrever e assino sala das sessões, 20 de fevereiro de 2018.
A ata está em discussão. Em votação.
Carlos Nascimento Melo. Luiz Vara Hoje Melo.
Sim.
Adilson Fonte da Silva.
Sim.
Fabiano Salveira. José Manuel Braz, sim. José Alberto Santos.
Sim.
Marcelo Gomes de Araújo.
Sim.
Márcio Alexandre Meira Santos. Paulo Gomes de Oliveira.
Sim.
Valério José de Souza.
Sim.
A ata foi aprovada pela unidade dos senhores vereadores presentes. Autorizo o secretário a fazer a leitura dos documentos não sujeitos à votação.
Ofício de número 30, da Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal do Governo, ao presidente Gilmar Pereira. Assunto: solicitação de ajuda custos para a seleção de futebol de Glória, que ele é participado do campeonato da colônia de seleções de Santa Brígida. Prezado senhor, venha através dele solicitar ajuda de custo junto aos demais vereadores para a seleção futebol de Glória, que irá representar a nossa cidade no campeonato de seleções entre os dias 4 de março a 6 de maio de 2018 em Santa Brígida. Segue tabela com horários dos jogos em anexo. Certo de sua colaboração, desde já agradeço preciosamente Sérgio José de Carvalho, coordenador de esporte. Aí está aqui a tabela. O vereador que quiser a tabela pode solicitar na secretaria, não?
E o que quiser ajudar também, pode procurar o Sérgio aí para ajudar a nossa seleção aí, não?
É, foi recebido um e-mail na ouvidoria da Câmara. Que foi o vereador José Roberto que enviou a Ana e veio aqui a resposta. Senhor José Roberto dos Santos, protocolo reclamação, número tal. Prezado cliente, em atenção à sua reclamação de ouvidoria número 3738544, referente à flutuação, variação, oscilação de tensão do fornecimento de energia em sua unidade consumidora localizada no município de Glória, Bahia, apresentamos a seguir os seguintes esclarecimentos solicitados. Diante de nova análise dos fatos relatados pelo reclamante, inicialmente salientamos que, conforme acordado em reunião com o vereador do município de Glória, reclamante, a Coelba estaria elaborando os projetos de melhoramento e contratando de forma a disponibilizar o recurso em formas parciais. É válido sinalizar que já existem 6 projetos contratados e em andamento para a fase de execução, onde, com relação ao povoado Brejo do Burro, citado nessa reclamação, já existe obra contratada para adequação do nível de tensão da localidade, tendo em vista que os níveis encontram-se abaixo do admissível. Em relação a todo o município de Glória, em tempo informamos que já estamos com os seguintes projetos levantados abaixo, porém, estão sendo negociados com o Departamento de Planejamento das respectivas contratações dos mesmos para viabilizar a execução. Os projetos são nas seguintes localidades: povoado Olujava do Souza, povoado Retiro, povoado Chico Correia, Avenida São Francisco e Avenida São Francisco. Por fim, apresentamos nosso pedido de desculpas e colocamos à disposição para os esclarecimentos necessários. Atenciosamente, ouvidoria da Coelba. Requerimento de número 1. O vereador que abaixo subscreve na forma regimental desta casa, solicitar que após ouvir o plenário, seja encaminhado ao Governo do Estado, através da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária, SEAGRE, a seguinte solicitação: implantação de uma balança rodoviária com a capacidade de pesagem para 80 toneladas, a ser implantada no perímetro irrigado de Glória, localizado na margem da BA 210, quilômetro 54. Justificativa: o perímetro irrigado de Glória e as comunidades que se encontram em seu entorno vêm sofrendo com os procedimentos de pesagem de carga dos seus produtos feitos pelos próprios compradores, através de balanças de pequeno porte, o que leva a, obrigatoriamente, alguns produtos a serem comercializados através de contagem por unidades e que leva à perda de pelo menos 30% de sua produção. É urgente e necessário que o município, o Estado e as organizações de produtores daquela região construam parcerias para resolver este problema que beneficia cerca de 300 famílias localizadas na comunidade de Sogado Benítez, Gato, Campo Grande, Baixa do Cavalo, Perímetro Irrigado de Glória, Sítio Novo e Baixa Grande, sala das sessões, em 21 de fevereiro de 2018, vereador Paulo Gomes de Oliveira. Requerimento de número 2, com a seguinte solicitação: construções de quadras poliesportivas nas seguintes comunidades: Agrovilas 2 do projeto Glória e Agrovilas 2, 3 e 6 do projeto Jusante. Justificativa em plenário, vereador Paulo Gomes de Oliveira. Requerimento de número 3, com a seguinte solicitação: construção do muro do cemitério do povoado Posto Comprido. Justificativa em plenário, vereador Carlos Nascimento Melo. Requerimento de número 4, com a seguinte solicitação: complementação da rede de água do Poço Artesiano do povoado Angico ao povoado Posto Comprido, com aproximadamente 30 varas de cano. Justificativa em plenário, vereador Carlos Nascimento Melo. Requerimento de número 5, com a seguinte solicitação: construção de uma quadra poliesportiva com cobertura, vestuário e arquibancada no povoado Ilha das Flores. Justificativa em plenário, vereador José Roberto de Santos. Requerimento de número 6, com a seguinte solicitação: criação de uma escolinha de judô, capoeira e karatê na sede do município. Justificativa: a criação da escolinha será de grande importância, pois a prática de esporte traz diversos benefícios às crianças, como a evolução do condicionamento físico, do desenvolvimento da coordenação motora e dos reflexos, a melhoria da paciência do praticante, o aumento da resistência do corpo e o fortalecimento do sistema imunológico, como também a sociabilidade dessas crianças. Fala da sessão de 22 de fevereiro de 2018, vereador José Roberto de Santos. Requerimento de número 7. Seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito e a Secretaria Municipal de Infraestrutura as seguintes solicitações: recuperação da estrada do povoado Pedra do Menino ao Mandacaru dos Anjos. Justificativa em plenário, vereador Dogival Araújo Melo.
Acabamos de ver a leitura dos documentos não sujeitos à votação. Vamos para o pequeno expediente. Fazer uma gravar. Márcio Alexandre Almeida Santos,
transfiro para o Grande.
Adilson Afonso da Silva,
transfiro para o Grande.
Manuel José de Souza, José Manuel Braz, senhor presidente, senhor prefeito, o senhor vereador, bem-vindo, deve estar a João, virado ao Sofato, sempre gosta de um BA, meio de comunicação. Aqui da Cicatura, César, o Tancela, que gosta muito de falar, e todos que estão aqui que vêm acompanhar nessa reunião. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela beleza, nós estamos vendo o nosso município, porque
andava, parecia estar andando dentro do fogo. Hoje não, hoje é uma tranquilidade, uma verdura, uma coisa bonita. E também agradecer o nosso prefeito pelo que já iniciou nas barragens, mas tem que fazer uma pressa do que está faltando, porque a chuva está só esperando terminar o resto da barragem para poder chover mais. E eles não perceberam ainda, mas eu já estou pensando isso. Na hora de terminar de fazer o restante, está pouco. Aliás, aqui, mas tu sabe outra área. Inclusive, era para ir a semana passada, não foi possível, mas deve, eu acho que deve estar projetado para ir o mais breve possível, pegar outra região, bastante pedras, de correr a favela, aquela região toda. O prefeito, eu sei que ele tem boa vontade de melhorar as coisas, está correndo atrás, apesar de tanta dificuldade, com tantas coisas que aparecem, quando está resolvendo uma, aparece outra, mas ele não vai parar, porque ele veio para isso. E quando o prefeito vem para tomar conta de município, vem preparado para topar tudo. Coisas boas, coisas ruins. E é isso que ele está encontrando. Encontrando muita, muita barreira pesada. Inclusive, eu estou muito satisfeito, muito preocupado, porque eu vejo os trabalhos, eu não sei o que que acontece, senhores vereadores. Eu não sei, umas praças foi iniciado na outra gestão. Os funcionários são os mesmos, encarregados, o mesmo, trabalhando todos os dias. Será que aquele rapaz está ganhando dinheiro normal? Não existe fiscal, não vejo fiscal olhando a obra, não vejo, tem tanta gente trabalhando. Inclusive, já passei aqui de alguma reunião, é o que o vereador fala, o povão trabalhando e se tem resultado de trabalho. Ó, se está trabalhando, não tem que ter resultado. Se tem resultado, se o serviço anda, o prefeito ganha, e quem ganha mais é o povo. Ora, senhores e senhoras, nós temos um banco, eu estou com vergonha. Estou com vergonha. Semana eu saí de casa xingando, precisei de 200 contos para completar o dinheiro aí, mandei no banco, não tinha. Janelas tinha ali, mas é fechado. Mandei para o Afonso. Porque o banco não tinha. Isso não pode estar acontecendo. Será que vai ficar, tirar os 4 anos, o correio que salvava a vida de qualquer um? O correio salvava, é muito bom o correio. Não paga mais a ninguém. É brincadeira o negócio desse. Nós sentamos com o prefeito semana, foi uma reunião diferente, mas vamos sentar novamente e vamos participar dessas coisas. Agora caiu mais a falta disso. No tempo de Paricado, ali ao correio, foi tanto que houve até requerimento para fazer. Pedimos todo na frente para pôr no carro no sol quente, com tanta gente que ficava fora do correio. E hoje, lá não vê ninguém. Está tudo dentro, ainda sentado, porque não tem dinheiro. Aí, pô, vou para onde? Não era o quê? Não era uma cidade. Aí o povo foi para Afonso. Tirar o dinheiro. Aí fui comprar 5 quilos de açúcar, 2 quilos de arroz, 4 quilos de feijão. Eles voltam para Afonso para comprar? Não volta não. Compra lá mesmo para Afonso e vai embora. Nós temos que melhorar tudo isso agora. E só melhora se nós juntarmos o senhor prefeito e fazer alguma coisa. Fazer o que é melhor para a glória. Porque agora está cansada de sofrer. Agora, eu entrei aqui em Glória, 4 alunos que tinha para ser a quarta série com 12 anos. Um está aí, o meu filho, desarma. Eu cheguei, estava o pai dele conversando, dizendo que quem tem dinheiro é o meu filho para o Afonso. Eu que não tenho o meu, vai ficar matando rolinha de peteca. E foi o que aconteceu. Mas eu não tinha estudado, mas tinha um pouquinho de raciocínio. Pensei diferente. Menos de um ano, eu trouxe o ginásio para agora. Está aí até hoje. Não foi mais, só vai para o Afonso quem tem a boa vontade. Os professores de Paulo Afonso é mesmo daqui. Por isso, meu senhor e minha senhora. Bode, bom dia, que você não tinha chegado ainda. Eu acho que nós temos que pensar como é que agora cresce. Como é que agora melhora. E vamos conversar com o prefeito e passar para ele. Não vamos pensar só na gente, não. Vamos pensar no povo. Naquela época, no verão, vinha uma emergência, vinha tanta coisa. Eu consegui 12 mil pipas pelo governo do Estado. 12. O pobre prefeito está sofrendo aí, pagando, tirando do seu município que pode trabalhar para pagar garropita. Eu não sei. E todo o dinheiro que pôr com a bomba, agora ontem mesmo pegaram mais outro. O governador do Estado é muito bom, ganhou a eleição do primeiro turno, mas o homem estava lá enrolado. Eu acho que muita gente que ainda diz, você foi um idiota, é o pobre. Eu digo, não, eu sempre fui rico, por favor. Saí rico. Digo o quê? Não perdi um amigo. Todo mundo é meus amigos. Onde eu chego, a porta está aberta. Estou com a barriga cheia, tenho um casa para morar. Criei meus filhos, tenho meus filhos. E ainda estou estudando, ontem mesmo formou uma letra. E eu estou aqui, tranquilo, não devo, só a Deus e alguns amigos que me fazem um favor, né? Todo ano, aliás, 4 anos, e a todos aqueles que me prezam, deu um favor. Por isso, meus amigos, vamos pensar em melhorar a nossa cidade, que é o que nós precisamos. É melhorar e crescer. Correio. Eu não sei, senhor presidente, senhor líder do prefeito, porque o correio não está pagando ao prefeito de vir lá e perguntar. Eu não sei e sei. Ele abre a boca e diz que a falta de um vigia. Então, mas o prefeito sempre obrigado, porque ele vai aqui, porque eu não vou. Quando eu entrei aqui, Eu pedi, a primeira coisa que eu pedi foi o patriarca Fulvio Meira, eu fui no Real, né? Que apresentava o povo. É. Pedi para agora, sabe que é da Galo, que eu parei na Galo Feliz? O prefeito está ficando doido, ficando maluco, prefeito. Maluco não, igual é a cidade, se algum lugar tem, porque agora não tem. Ah, vamos lá, você é doido, maluco mesmo, vamos lá. Aí eu fui com ele lá, veio um homem, parecia o rei. Chegou, falou o assunto, disse, doutor, já tem 3 pedidos aqui, 2 e agora 3. Vamos ver. Com 15 dias chegou a carta. Com um mês, pediu para aí para ser a pessoa indicada. Você não vou lá? Vinha? Vinha? Vamos brigar, vamos correr atrás, vamos matar, vamos pedir. A gente tem. Se não pedir, não chega. É só isso que eu estou no horário do sistema. Vou em Lobo Grande. É só isso e vamos. Estou aqui pedindo porque eu gosto de melhorar, quero que na cidade melhore. Tem muita coisa para fazer, prefeito. Eu sei que o prefeito é à vontade, muito à vontade. Se a coisa dele é ter vontade. Mas tem uma coisa pegando. Ele tem que ver o que é certo e fazer o que é de direito e continuar trabalhando e crescer agora para o povo melhorar. Muito obrigado, até para a próxima reunião. Acabamos de dizer para o presidente de Atitude José Manuel Braz, a palavra agora. Marcelo Gomes de Araújo.
Transfiro.
Luiz Araújo Melo.
Transfiro.
José Barbosa. José Roberto Santos. Fabiano Salles Veira. Carlos Nascimento Melo.
Transfiro.
Paulo Gomes de Oliveira.
Transfiro.
Um programa estudiante. Marco Alexandre Almeida Santos.
Senhor presidente, meus colegas vereadores, colaboradores aí da casa, todos presentes, a imprensa, em nome da equipe de Chico que sabe tudo e do nosso amigo Reginaldo Alves, eu saúdo. Saúdo a população em nome de Bode, foi o aniversário antes do mês aí, parabéns, meu amigo, pelos seus 70 ou 50 anos. Saudar Isaac Serva, Marte. Meu amigo Tony César, João Castor, que está de volta. Enfim, sinto-se todos saudados. Amiga Zadura, Joilson. Meu discurso hoje vai ser mais breve. A princípio, Paulinho, como vocês tiveram aí a reunião com o prefeito, conforme Vossa Excelência tinha dito a semana passada, eu queria que, no seu discurso, Vossa Excelência pudesse me dizer alguma coisa com relação àquele problema do SAMU, que Vossa Excelência corroborou com minhas palavras, e ia levar o problema ao governo. Semana passada nós tivemos aí, graças a Deus, o retorno das chuvas no nosso município, né? E nossos estados que já estavam em estado ruim ficaram pior, né? A gente não pode dizer que é culpa da chuva, é culpa da chuva, mas a chuva não só traz transtorno, né? A gente sabe que a chuva traz esperança para o agricultor, né? Traz uma paisagem mais bonita para o município, né? Mas, Valério, acho que era o momento, já que a terra estava molhada, de estrear esse compactador aí que está aí na frente, né? A gente começar a fazer ele trabalhar e tentar trazer essas melhorias aí das estradas do município, que é uma reclamação constante do povo. A gente, vez ou outra, está aqui na tribuna falando sobre isso. E tentar também A gente, não sei se vossas excelências viram, através aí das redes sociais, as fotos ali daquela região ali, perto de onde Bode mora ali, que virou um rio ali, frente à casa de Romildo, né, na esquina, e a gente tem que ver alguma forma da Secretaria de Serviço Público promover o esgotamento daquela área ali. Porque o que tem lá não está dando conta, não.
Só um momento.
Pois não, galera.
Eu disse no outro dia, passado dois dias, eu soube disso, fui lá conhecer com o Romildo. Você é encarregado de obra, é pedreiro, tem bode ali, sente com bode ali, faça alguma coisa e leve para a gente. Vocês veem o que é melhor para salvar isso, leva para a gente. Não pode não acontecendo toda a chuva, você está debaixo d'água. Agora, faça isso, eu falei com já pedi a Romildo. Sendo com bode, é outro pedreiro, e vocês verem como é melhor para salvar a situação de vocês.
Pois é, colega, eu acho que Glória, a cidade na sede, o único, acho que só tem dois pontos de alagamento, né, que é ali, em frente à casa da mãe de bode, e nas casinhas por trás também daquela rua que ficou alagada. Tem um ponto lá de alagamento. E ali vai ficar pior. Porque ali do lado de Romildo é um terreno que o proprietário um dia vai construir. É. Que a água escorre para lá, para aquela área. No dia que construir, a água não vai poder escorrer mais para ali e vai piorar a situação. Então a gente precisa.
Quando eu estava lá na época, fazendo aquele serviço, eu vi que não era muito bem, passou eu, um rapaz da embaixo, um engenheiro, e me disse que. Aquela área da embase pode receber aquela área.
É porque antigamente tanto o esgoto como a água da chuva ia para o mesmo canal, né? Agora não. Agora tem uma diretriz diferente, tem que ser encanação distinta, né? Então é preciso ver o que é que pode fazer por ali, porque tem um bueiro ali que não está dando conta. O que é que pode fazer para melhorar aquela situação? Um outro ponto que estava aqui na minha pauta, que o colega Zé Manuel Braz falou com muita propriedade com relação a esse caixa eletrônico do Banco do Brasil, a gente já falou aqui várias vezes, Gilmar, inclusive a gente pediu aqui que o prefeito também tomasse providência. Porque é desde o carnaval que não tem dinheiro ali naquele caixa eletrônico. E o grande problema é o seguinte, os servidores públicos do município recebem pelo Banco do Brasil. Tem servidor público que recebe pelo Banco do Brasil, tem servidor público que recebe pelo Bradesco. E o Banco do Brasil, ele veio aqui pediu ao governo no ano passado, na gestão passada, que iria dar algumas facilidades para poder a prefeitura migrar alguns funcionários do Banco do Brasil. E assim foi feito e o atendimento dessa forma. Nós temos desde o carnaval que não tem dinheiro no caixa eletrônico. Eu particularmente, sozinho, mandei ofício para lá, mas não foi atendido. Acredito que a casa deveria também mandar um ofício para a Câmara. E para o banco em conjunto para ser atendido. E o prefeito tem que tomar providência, tem que entrar em contato. Já foi feito por alguns clientes reclamação na ouvidoria. Uma coisa simples, além do servidor receber ali, o governo, o prefeito paga por aquilo ali. A energia daquilo ali, quem paga é a prefeitura. Ele está pagando a energia para não funcionar. A máquina está lá ligada sem nenhum uso. E a prefeitura pagando uma energia para nada. Uso do dinheiro público?
Colega.
Ou não?
Em relação a esse do caixa, daqui do Banco do Brasil, colega, o prefeito já tem reclamado, já tem falado com o gerente, tanto que foi trocado o caixa eletrônico, colocaram um caixa eletrônico novo aqui, na sede do nosso município. Eu fui lá no dia que estavam trocando, não tem três meses que foi colocado um caixa, dizendo que ia ficar bom, ia melhorar mais o atendimento. E não ia faltar mais dinheiro. E agora já continua do mesmo jeito. Tem que reclamar outra vez de novo para ver qual é a solução que vão encontrar sobre isso.
Na verdade, presidente, não está do mesmo jeito não. Está pior. Porque antes você ainda fazia uma consulta, você tirava um extrato, você fazia um saldo, e agora não. É indisponível, Márcio.
Vamos tomar para ver.
Eu acho que o governo tem que... As coisas têm que ser feitas. Infelizmente, às vezes, você tem que ter custo. Tem que tomar uma medida drástica. Dizer, ó, o Banco do Brasil, a gente vai retirar os correntistas que recebem pela instituição e vamos passar para outra instituição. Porque vocês não estão atendendo a contento. É muito simples. Às vezes você, primeiro você tem que tratar a coisa com no diálogo, com certa complacência com algumas coisas, mas depois não. Quando você vê que não é atendido, você está sendo desrespeitado, precisa tomar uma atitude mais drástica. Né? Reclamação, eu falei aqui a semana passada de uma visita que eu fiz ao povoado Gato, sobre o abastecimento de água daquela comunidade que não estava satisfatório para a população. Né? E quando a gente faz uma reclamação aqui, a gente espera que a coisa melhore. A gente espera que se tome atitude para melhorar. Lá fez o pior, né? Tiraram a bomba. Quer dizer, nem água boa, nem água ruim. Que desde sexta-feira está sem bomba. E vocês imaginem o que é uma mãe de família, nesse sol, nesse calor, está descendo para pegar na água do rio, no balde, para lavar prato, para fazer comida, para lavar roupa, e o pior, lava a roupa no rio, a água fica suja. Você não tem como você ir muito à frente do rio para pegar uma água mais limpa. Se você lava a roupa no rio, a água fica suja, e você leva essa água para a sua casa, me diga que situação é essa. Sexta-feira a bomba foi retirada pelo secretário de Agricultura para manutenção e hoje é sexta-feira. A gente sabe que às vezes demora um pouco para a gente fazer uma manutenção, mas precisa estar em cima. Muitos aqui acreditam que conhecem o que é isso, mecânico. Se você não estiver lá em cima, vem outro carro, ou vem outro equipamento, o cara fica lá em cima e ele vai pegar o do cara que está ali fiscalizando. Não é preciso estar em cima, é preciso estar cobrando. Porque a comunidade como o Gato é uma comunidade grande, as aulas começaram ontem, né, e as mães tendo que ir buscar água no balde para dar banho em filho, então é sofrimento. A gente que tem em nossa casa água, quando falta, que tem uma caixa, fica aperreado com medo da caixa acabar a água, porque não sabe o que é que vai fazer. Porque eu quero ver aqui dentro uma pessoa ir aqui no rio apelar um balde d'água, nesse bairro aqui, onde a gente está, não vai. Não vai. Vai na casa de um vizinho, ver se tem água na caixa, vai na casa de um parente. Mas não vai no rio pegar um balde d'água, não, porque é brincadeira, não. Então vamos ver aí, governo, se dá um jeito nessa situação. Já falei também no início das aulas, né, a gente iniciou o período letivo no dia de ontem, já passando por uma ameaça de paralisação, por parte dos professores. O governo pediu um prazo, galera, eu soube agora há pouco, para o dia 23 de março, para apresentar uma proposta de reajuste e atender algumas reivindicações da classe. E até o dia 23, se a proposta não chegar e não for aprovada, nós vamos, em mais um ano, ter paralisação das aulas. Aulas essas que começaram, como eu falei ontem, e alguns prédios sequer tiveram uma reforma para atender aí essa demanda de alunos, inclusive do povoado Gato. E para encerrar um assunto aqui, que o colega Paulo Gomes fala muito, o colega Valério, todos os senhores, né? Essa questão do futebol e das vaquejadas no município, que Vossa Excelência sabe, o público sabe, que é levado muito a sério no município. É levado a sério e quando tem um torneio, quando tem um campeonato, quando tem uma vaquejada, é normal e é comum que se solicite ao governo um apoio financeiro, um apoio na infraestrutura, com todo, com iluminação. Assim como acontece lá, acontece aqui também na Câmara. A gente sempre, que a gente gosta também, né? Sempre está presente, a gente apoia as vaquejadas, apoia o esporte, mas é preciso que haja uma organização. É preciso que haja uma organização. A gente, eu não sei, nessa estrutura administrativa atual, se existe uma coordenadoria de evento, porque antes, quando existia a Secretaria de Turismo, os eventos estavam dentro da Secretaria da gente. Eu não sei se hoje existe essa coordenação de eventos, que é preciso estabelecer um calendário. Ele é cultura, né? Pois é, é preciso estabelecer um calendário para que se organize tudo. Porque, por exemplo, hoje, atualmente, nós estamos tendo a Copa do Brejo e o Campeonato dos Ribeirinhos. Né? São dois eventos esportivos importantes e grandes ao mesmo tempo.
E toda semana vai ter nada.
Com certeza. Ao mesmo tempo. Então, é preciso se estabelecer um calendário. Nós temos uma liga esportiva já organizada, né? Temos aí um coordenador de esporte, que é o Sérgio, que vem fazendo seu trabalho aí de forma eficiente. Então, é preciso que se organize um calendário. É que se chamem os donos de equipes para que se organizem. E não só essa questão, Paulo, mas se você tem 12 meses, vamos sentar todo mundo, ó, o torneio do Brejo vai ser mês tal todo ano. A Copa dos Ribeirinhos, mês tal. E assim você organiza. Por quê? Uma coisa são essas Copas grandes. Outras não, porque tem alguns torneios que são beneficentes, de um dia só, né? Alguns torneios que você vai ter recurso para ajudar uma pessoa, isso aí não. Realmente são coisas esporádicas que a gente não tem como. Mas tem Copa do Retiro, Copa do Brejo, Copa dos Ribeirinhos, é preciso. Três amigos, né? Lá, vocês sempre fizeram lá, então é preciso ter um calendário. É preciso ter um calendário de esporte, é preciso ter um calendário de vaquejada. Né? Setembro, como sempre, ali da favela. Né? Janeiro no Brejo. Mas todo fim de semana é difícil. Pois é difícil, é preciso que exista um calendário, mas que todos sejam agraciados.
Companheiro Alex, para nós, vereadores, a gente sabe que a situação pesa mais.
Né? É dúvida.
Pesa mais. Agora é o seguinte, eu sempre dei essa sugestão lá no governo passado, e infelizmente o governo não atendeu, não levou em consideração. Porque é muito difícil no momento a prefeitura patrocinar. Né, dá dinheiro, sabe como é? Isso é complicado. Mas a prefeitura, se já tivesse ouvido a gente lá no passado, teria condições suficientes diante da infraestrutura. Uma vaquejada que precisa. Vamos colocar quatro todos. Vamos colocar dois banheiros. Está entendendo? Olha, quatro todos, dois banheiros e um fechamento. Gente, a maioria das prefeituras tem isso. Se a gente tivesse isso na prefeitura, é fácil. Porque é mais que o pessoal pede mesmo, o todo, que fica caro. O banheiro tem que contratar, sabe? O fechamento tem que contratar. Então isso, a gente deveria ter do governo, no depósito. E aí fica mais fácil, tanto o pessoal que faz o evento, como facilitar a nossa vida, né? Que a gente, de certa forma, vai ter um momento que a gente vai ter que dizer não, e aí você sabe como é a reação do nosso povo.
E inclusive...
Colega, para concluir, colega. Já tá...
Eu pensando que ia ser rápido, né? Inclusive... Você poderia ter até um padrão de patrocínio à prefeitura nisso. Só, geralmente a prefeitura, seja qual for a vaquejada, patrocina com isso. Seja para A, para B, para C ou para D. Porque a prefeitura dá esse kit aqui. Entendeu? Então, tentar organizar, porque, sinceramente, é complicado. Do jeito que está desorganizado, a gente tem no campeonato, por exemplo, no futebol. Essa desorganização tem causado um problema. Nós vamos ter agora a Copa da Colônia em Santa Vida, que é de seleções. Já tem duas seleções de glória. Não tem seleção só de glória. Seleção de glória e seleção da Brovila. Nós somos um município só. A gente tem que ter uma seleção só. Todo mundo junto, todo mundo unido, todo mundo organizado. Agora não, tem a seleção de glória, tem a seleção da Brovila. Quer dizer, a gente já começa a criar um problema, uma rivalidade dentro do próprio município, entre a gente mesmo. Onde deveria todo mundo estar organizado, tem uma equipe forte. A gente, com essa divisão, tem um risco, corre o risco de ter insucesso das duas equipes por falta de organização, de união, onde a gente podia ter uma equipe forte e pudesse representar melhor o município. Vamos torcer para que a final seja glória contra a Brasília. Os dois melhores, né? Mas, enfim, meus amigos, pessoal que acompanha pela internet, senhores e senhoras presentes, meus colegas vereadores, que todos nós tenhamos uma boa semana, que Deus nos abençoe.
Colega, antes de passar já para o próximo, acho que o pessoal está ouvindo atentamente o discurso dos colegas vereadores, porque já mandaram aqui, eu já sabia disso, colega, mas já existe o quinto de vaquejada, que é os seis todos e dois banheiros químicos.
É que eu sei, não, essa informação vocês entenderam. Eu entendi essa questão, falando assim, que a gente precisa estar contratando sempre. Aí se tiver, falando tempo, que a gente só...
Não, mas o colega Alex que falou que deveria já ter o kit de...
Se a gente tinha dinheiro suficiente, se a gente tivesse esse kit, ela passa. Hoje a gente tem que contratar.
Onde é o próximo?
Adneu Japão da Silva.
Estava tão ligado aqui, não.
Mas vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar, porque ele é o quinto. Tem que falar que trabalha.
Bom dia a todos e a todas.
Quero aqui sempre estar agradecendo ao nosso bondoso Deus por mais uma sessão ordinária, com paz, saúde, alegria, e tentando a cada momento trabalhar para os munícipes. Quero cumprimentar, em nome da mesa diretora, todos os vereadores, cumprimentar a imprensa, Reginaldo Alves, da RBN, JJ Publicidade, Chico Sabe Tudo, Tony César, MFN. Quero aqui também cumprimentar os amigos Vazadura, Bode, e parabenizo também pelo seu aniversário, uma pessoa que eu tenho imenso respeito e considero. Fica aqui meu abraço caloroso para você, Bode. Na sessão passada, o vereador Alex Almeida, ele acendeu uma luz vermelha falando sobre a regularização da comunicação do SAMU. Até aquele momento, eu acho que às vezes os vereadores aqui passam despercebido, e aí eu até aquele momento eu não tinha entendido, porque a SAMU sempre foi, em outras reuniões de gestores passados, falam aqui sobre a SAMU. E essa regulação, eu achava também que era regulação porque, Glória, Paulo Afonso é a central regulatória, Glória fica próximo a Paulo Afonso. Quando ele fala da regulação, ele fala da regulação do rádio, que a Anatel veio não aqui, porque, colega, até eu fui procurar saber, e o secretário, até o momento, não estava nem atento a esse alerta que você, senhor, teria passado aqui na Câmara. Na reunião falamos com o prefeito também atendeu, acatou, mas também não estava sabendo. Não foi notificado. Por quê? A central é Paulo Afonso. Como Glória é muito próximo de Paulo Afonso, a frequência pega muito boa. É ótimo. As outras cidades, Santa Brígida, Rodelas, Jeremoabo, eles são regulados por telefone. Glória tem esse privilégio, mesmo pegando o gancho de Paulo Afonso, tem esse privilégio de ser atendido pelo rádio e por telefone. Mas aí, eles agora, sabendo, através do alerta que o senhor nos passou, até porque o senhor é da base aliada de Paulo Afonso, eu acho que essa informação você teve o privilégio de trazê-la aqui para a Câmara. Aí foi o que aconteceu. Mas a SAMU, que é um serviço pré-hospitalar, sempre foi acionada por uma fiscagem rápida 192, foi normatizada em 2004 através de um decreto presidencial. E aí, qual a importância do SAMU dentro do nosso município? Gigantesca, relevante até demais. Porque nós, hoje, em Glória, temos grandes profissionais. Porque Glória sempre veio quase com os meus profissionais. Paulo Afonso já trocou vários profissionais, mas Glória tem funcionários de 9 anos que trabalham e mudaram o prefeito e esses profissionais continuaram. Isso quer dizer que não teve política, sempre as pessoas se capacitando, porque se você pegar qualquer profissional hoje do SAMU, são os que têm mais capacidade, que têm mais curso, mesmo sendo com recurso próprio, que eles fazem esse curso. Queria aqui falar ao senhor, justamente porque, quando relatou sobre esse assunto, eu acho que até os próprios colegas não entenderam. Acharam que era outro tipo de regulação. E aí eu vim procurar, através de minhas pesquisas que eu faço, até liguei para as pessoas que tem o conhecimento, e eles me passaram esse relato. E dizer que quando eu estava no recesso, eu já tinha procurado os funcionários para fazer um ofício direcionado ao prefeito da Secretaria de Saúde, relatando sobre a viatura existente. Eu fiz até aqui o ofício, foi assinado quando eu estava de recesso. Fiz ela assim, senhor prefeito, vem através desse solicitar a possibilidade de viabilização da ambulância do SAMU de placa 0KU1414 para a remoção de pacientes acamados que precisa ser removido para os hospitais fora de domicílio, tendo em vista que a ambulância do SAMU dispõe de toda uma estrutura e melhor acomodações para o paciente. Eu trabalhei 5 anos ao lado do SAMU, fui motorista de ambulância e sempre vi a necessidade de ter uma ambulância com estrutura para fazer essas remoções. E aí eu fiz esse ofício, não sei se pode juridicamente ser legalizado isso, porque é uma viatura que vem do governo federal. Pois o governo federal dá 50%, foi acordado em 2004, 50%, 25% seria do estado e 25% dos municípios. E aí eu fiz esse ofício, até porque hoje, Glória faz mais 45 viagens mensais, fora das remoções. E nós precisamos que essa viatura venha a nos ajudar com esse pedido, esse ofício que eu fiz. Quero aqui também...
Ô, colega, só uma parte relativa a esse assunto. Essa ambulância que Vossa Excelência está falando do ofício, é a nova ou é a...
Não,
a
antiga. A nova ficaria para fazer normal, antiga, até que a placa dela eu botei 0KU1414.
Inclusive, a ideia era justamente essa, né? Foi colocado, ventilado, que a nova ia assumir o serviço do SAMU e a antiga seria usada como uma ambulância convencional, usando essa estrutura que Vossa Excelência citou. Quero dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência está de parabéns pelo ofício e pela iniciativa e conta com o nosso apoio.
Obrigado. Quero aqui também falar sobre as pontuações que o nosso decano, Bezeca, de uma forma meio conturbada, que para entender fica um pouco meio... Mas ele pontuou muito bem, falando sobre o Banco do Brasil, até porque o Banco do Brasil, antes de eu ser estar vereador, essa polêmica já perdurou por muito tempo. E eu acredito que isso tem uma culpa nossa como legislativo, porque nós estamos acomodados. Nós temos que começar a procurar unir forças, é o que estamos precisando. Saímos de uma reunião, sentamos, alguns individual vai tentar...
Vereador, meu amigo, rapaz, quando eu não é a culpa do vereador, eu assumo a culpa também. Mas, você não está hoje aqui, mas eu tenho um conhecimento muito distante. Eu ia pedir na Câmara, nosso amigo da Ação, eu falei empréstimo. O banco foi rolando, vai hoje, amanhã, vai hoje, já não chegou, eu quase me bate. Vamos tirar dinheiro já do banco. Vamos lá. Senhor Gerardo, o que está acontecendo com o vereador José Barbosa? Fez um empréstimo aqui, reitanado, telha, alguma coisa, para casa dele, para casa só para café, para fazer. Então, agora, junta 24 horas para resolver. Se não resolver, eu vou tirar a conta para o banco. Isso pode ficar 10 horas. 2 horas eu estou recebendo dinheiro.
Ameaça.
10 horas eu estou recebendo dinheiro.
Existem medidas extremas que têm que ser tomadas. A partir do momento que não quer diálogo, vai ter que ser tomada alguma medida. Quem não pode perder são os munícipes, são o povo. O povo é quem votou para nós defendermos. E isso também tem uma parcela de culpa. Eu estou aqui no primeiro mandato, mas já me sinto culpado até por outros mandatos que já passaram. Porque hoje eu estou vereador, é nesse intuito de defender o povo. O povo votou para que nós chegamos a defender. E eu, hoje, já é, eu acho que esse assunto já foi tocado aqui milhares de vezes e não foram resolvidas. Foram resolvidos. Eu acho que precisamos tomar uma atitude séria, uma atitude mais drástica, ou sim ou não. Ou fica ou sai. Até porque, quando eu ia sair do banco, eu mesmo fui contestado por uma pessoa que estava tirando dinheiro. Vereador, e você? Vem tirar dinheiro aqui, não teve? Eu digo, não, só vim olhar o saldo, porque dinheiro eu não estou tendo, não. Mas o saldo veio. Mas nem o saldo eu consegui. E aí fica difícil. E nós, como legislativo, como fiscalizador do município, temos esse dever e obrigação de correr atrás de uma coisa que vai melhorar a situação das pessoas do povoado, do povo lá da sede. Quero aqui agradecer a todos, dizer que mais uma vez esse vereador vem à Câmara, não é só fala da boca para fora, porque a todo momento eu corro atrás e procuro, na medida do possível, no meu limite, atender a necessidade do povo. Obrigado.
É, aproveitando aí o discurso de Edmilson, eu vou pedir os senhores, a gente não tem acesso às redes sociais, a gente está em entrevista, a gente sabe tudo, a Rádio Bahia 10, vamos chamar a atenção dessa questão do Banco do Brasil?
Vamos bater isso aí.
Eu acredito que quanto mais a gente falar, vai chegar até eles e eles vão tentar resolver, certo?
Acabando de ouvir a palavra do vereador Adilson Ponta Silva, com a palavra do vereador José.
Eu vou usar os meus 10 minutos como líder. Vou usar apenas os meus 10 minutos de líder.
Chama o próximo.
Chama o Neo Braz Passa. Marcelo Gomes de Araújo.
Senhor presidente, amigos vereadores, cumprimentar aqui a todos, aqui a imprensa, em nome de Chico Sabe Tudo, eu espero estar saudando a todos que faz aqui a imprensa estar aqui falada e discursiva, né? Também Reginaldo Alves e demais presentes. Senhor presidente, diante das falas aqui que a gente escutou e todas as falas proveitosas, falas, digamos, buscando melhoria no nosso município, e lembrar aqui que nós tivemos uma reunião na semana passada com o prefeito, onde foi discutida várias pautas, né? A gente fizemos uma mesa onde abordamos vários assuntos, inclusive estradas, que é um tocante muito importante, um tocante de cada vereador aqui, cada um fazendo sua defesa, e defesa era certa e justa em defesa do povo. Acordamos uma reunião para a última sexta-feira, quando teve que ser, aliás, uma visita na região, uma visita nas estradas, até para que a gente pudéssemos priorizar algumas estradas, sabemos que não pode ser feita todas as estradas ao mesmo tempo. Então teria que ser a gente andar na região, escolhermos algumas estradas para aí iniciar. Quando na sexta-feira teve uma reunião de emergência também com a PLB, com o pessoal da educação, então essa caminhada nos municípios, aí nas estradas, acabou por ser adiada. mas com certeza a base aliada, com os vereadores que estiveram presentes naquela reunião, nós vamos estar sim cobrando do prefeito, vamos estar sim tentando marcar, creio que ainda essa semana, né, porque não foi possível na sexta-feira passada, nós estamos aí tentando buscar uma solução de imediata, rápida, e priorizando alguma estrada, tem que começar por alguma estrada, e aí começar a sequência normal, como todos desejamos, né? Já foi feito um trabalho bastante significativo na questão das limpezas de barragens, que a gente tem que registrar, foram feitas, eu creio que 12 barragens foram limpas, e graças a Deus, graças ao nosso bom pai, que também a chuva veio no tempo certo. Eu creio que não deu para limpar todas as barragens do Oswaldo. E eu me lembro muito bem que na discussão nós ficamos, nós colocamos a ideia, todos os vereadores em comum, que pudesse criar dois meios de trabalho. Uma parte ficaria continuando a limpeza das barragens e outra parte iria para as estradas. E assim, dessa forma, eu creio que esse ponto é um ponto importante no tocante de estradas e que o prefeito com certeza vai dar a devida importância, porque entende também que o município precisa estar aí se locomovendo, e as estradas é um meio para a gente estar aí tornando o município comunicativo. Aqui também ouvi aqui muito atento a questão do Banco do Brasil aqui, a questão do que realmente deixa a desejar, que realmente não cumpre com seu papel, mas eu também vejo assim muitas pessoas do nosso município ainda optando por Paulo Afonso, ainda não querendo utilizar os trabalhos de Glória. Eu ainda nas sessões da última legislatura falava aqui sobre a questão da frente do povo, né, que foi uma questão também, não foi só de Glória, foi de Paulo Afonso, foi de várias cidades da nossa Bahia, mas que realmente nós aqui fizemos requerimento, encaminhamos para os deputados, cada vereador com sua conexão em Salvador, e uma data que era prevista para ser fechada a Frente do Povo, não foi fechada, porque nós corremos, fizemos um trabalho de mobilização e até conseguimos adiar o fechamento da Frente do Povo. Mas, a posterior, vimos que foi realmente fechada por conta do movimento que não... Como é que comercializa sem ter clientes, sem vender, sem comprar, sem ter... Né? O comércio não funcionava, não dava. Então, foi fechada a Frente do Povo. Quebraram mesmo, em alguma cidade da Bahia foi fechada. Acabou que a gente sente um pouco assim de regressão nesse sentido, mas queria também lembrar aqui que é importante qualquer comércio, qualquer ponto, as agências, banco, e tem o pessoal da própria cidade também procurando fazer esse trabalho de movimentação, né? Enfim, é a minha opinião, e aqui, como é a casa de debate, casa do povo, nada mais estou fazendo aqui a minha colocação. Estive também aqui no último sábado, na beira do Rio, onde estava tendo aqui o torneio feminino, torneio de bola. Na oportunidade, estavam os vereadores Gilmar Pereira, prefeito, parabenizar os organizadores daquele torneio e lamentar porque não houve a participação de várias equipes. Gilmar, eu ainda tentei trazer o time da Quixaba para cá, para jogar, mas a menina disse que não ia vir porque não estava treinando, e aí não queria fazer feio. As meninas têm boa vontade, estamos conversando nesse sentido para fazermos o futebol feminino, de certa forma, tentar um pouco, dar um novo direcionamento ao esporte de Glória. Então, quero parabenizar a todos que colaboraram, o prefeito, ao Sérgio Bahia, enfim, a todos que tiveram presente naquele torneio, e também, por que não dizer, parabenizar o time do Olho d'Água do Souza, que foi campeão, só teve Olho d'Água e Glória. Mas gostei muito das meninas, da animação e da força de vontade para tornar o esporte brilhante. Eu quero também aqui falar aqui um pouco sobre o simbionte do povoado gato e ouvir os aclames também de algumas pessoas com relação ao a bomba do poço. E ontem estive com Paula, mas foi tão rápido que ela também estava saindo para uma reunião, não tive como passar, mas já passei para ela pelo zap para ela me colocar alguma resposta, alguma coisa, o que está sendo resolvido, quais são as formas de resoluções desse problema. Então, quer dizer que... Com certeza, mas a parte da execução acaba sendo com Paula, a parte de instalação dos eletricistas. Aí, assim, a questão que essa parte elétrica, a parte é com o Gilvão, mas a parte da equipe de eletricistas termina sendo com Paula, com o Genetinho e o pessoal lá. Mas, outra questão aqui que acho importante foi o pessoal colocar, Alex, aqui a questão da SAMU e a questão de, creio, Edmilson, que é um pedido de todos os vereadores, é um pedido da gente que tem, sabe das dificuldades que o nosso município enfrenta, dificuldades essas por queda de receita, e a questão de vir essa SAMU para cá, uma SAMU nova, acabou dando uma nova ideia de colocarmos, que também não, a gente não sabe se pode, tem que ver ainda, porque como a gente está sabendo que a questão da SAMU é uma questão que envolve o governo federal, o governo do estado e o governo municipal. A gente tem esses três recursos para que possa manter a viatura. Mas na vontade da gente, acaba naquela vontade de querer ter mais carro, de reforçar o TFD, também tive ontem na Secretaria de Saúde, justamente vendo essa quantidade de carros, de quantos carros a gente viaja para fora. Quantos carros do município de Glória, na realidade, o rodízio tem que fazer. A parabéns ao Zé Marco, que quebra a cabeça todo dia para fazer essa organização. Motorista vai, motorista chegou cansado, qual carro que vai improvisar. Então, mais de 40 viagens por mês, o município de Glória hoje suporta com viagens para fora. Então, já pedi ao prefeito, creio que todos vocês também, todos ali da casa, pedem também esse reforço de carros para fora. E a gente sabe que é uma necessidade, sabe que saúde é importante, saúde é primordial. E vejo toda essa necessidade de aumentar o quantitativo de carros e TFD. E esse requerimento que Vossa Excelência Edmilson ora apresenta é muito importante, porque, aliás, o ofício visa nós termos um carro, uma ambulância adaptada para viajar para fora e fazer as remoções que tanto o nosso município precisa. Mas, de certa forma, é muito gratificante estarmos com boas ideias, estarmos com o intuito de melhorar, o intuito de desenvolver melhor o nosso município. E o prefeito está, sim, com certeza, também se preocupando, buscando correr atrás de recursos para o nosso município, como esteve também em Salvador ontem. Inclusive, esperamos trazer notícia para a gente a questão das estradas da BA, que nós sabemos que já está... O que eu entendo é que está tudo certo, recurso garantido, já foi dada a hora de serviço, e, no entanto, o nosso governador Rui Costa ainda está aquém nessa pauta da BA, que a gente sabendo que a BA é obra do Estado, é Rui Costa que deverá comandar essa obra, mas ainda está aquém porque realmente já devia ter começado. Nosso município, nós estamos ouvindo os aclames das pessoas também com relação à BA, a BA que está aí toda esburacada. E nós aguardamos, nós temos que falar aqui para tentar, de certa forma, Dr. Valério, Vossa Excelência é do Partido dos Trabalhadores, Vossa Excelência é do PT, e nós sabemos que essa BA é do governador Rui Costa. É ano político e nós temos que tentar mobilizar que seja feito o quanto antes. Pelo que eu entendi politicamente, essa BA vai sair esse ano, mas ano político, mas que não demore tanto, que o povo também já está realmente aí. É muito triste, querendo alguma coisa de boa no nosso município. Por hoje é só. Um abraço a todos. Deus abençoe.
Pronto.
Jara, o Jumel com a palavra.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, novos colegas vereadores, público aqui presente. Quero aqui, em nome do meu amigo Azadura, quero estar saudando todos os homens. E em nome de Cleide, esposa do nosso colega Paulo, quero estar saudando todas as mulheres, inclusive as funcionárias dessa casa, que são em sua maioria. Senhor presidente, ouvindo aqui todas as reivindicações nossos colegas que já falaram, eu quero aqui dizer que todos estão de parabéns por estar realmente preocupado com o desenvolvimento dessa cidade, desse município. Eu quero dizer que essa preocupação que os colegas estão tendo desde o início que eu venho falando aqui sobre a questão de parcerias, certo? Eu acho que o município, eu tenho um rapaz de Paulo Afonso que comprou um lote aqui e disse: vereador, o município não entra com a contrapartida nem para limpar um terreno, nem para passar uma máquina no terreno. A gente paga os impostos, né? Quer dizer, a gente precisa que o município, como eu disse ao senhor prefeito, eu fui muito claro em dizer: prefeito, o seu carro-chefe aqui do município, de toda a reversão, chama-se maquinário, chama-se infraestrutura. Porque tudo que precisa ser feito nessa região, nesse município, inclusive aqui na cidade, tem que estar aparelhada sendo feito em paralelo com a Secretaria de Infraestrutura. Quer dizer, até para desenvolver a cidade, para crescer, a gente precisa ter essa secretaria interligada com o apoio, com uma caçamba do material, com a limpeza de lotes, de coisas, dando algum incentivo. Porque as pessoas querem morar em Glória, mas precisa saber que o banco funciona bem, precisa saber que em Glória tem segurança. Quer dizer, precisa de todos esses todos requisitos que realmente vai fazer com que a gente possa ter uma cidade ao ponto do que nós almejamos, certo? Então a gente precisa fazer alguma coisa. Eu tenho observado, quero dizer que os colegas, que na última reunião que tivemos com o prefeito, eu percebi muita humildade, muita disposição do prefeito para fazer a questão da negociação, de repor a negociação com a PLB. Ou seja, ele está excessivo, pediu aí 30 dias, até o final do mês de março, dia 23 de março, e a gente percebe que ele está com toda a boa vontade, vai fazer todo o enxugamento que se fizer necessário, isso já ficou acordado, mas fará essa coisa. Quer dizer, aquilo que eu sempre digo aqui, que tudo que a gente passa no presente é um reflexo do passado, né? Ou seja, ele está passando hoje um aperto, né? É claro que ele não sabia que ia perder o ROI. Ninguém tinha essa previsão, mas é coisas que essa questão da PLB, por exemplo, era coisa que devia ter sido renegociado desde o governo Dilma, que tinha uma outra situação. Não foi. Resultado, paralisou nas mãos dele. Então, o município com a perda de arrecadação no Porto de Glória, perdendo aí, além de outros, o ROI de aproximadamente R$500 mil, não é fácil a gente fazer. A gente tem que entender isso. Então, nós estamos aí remarcando. Foi adiada a visita à comunidade lá da Serra para frente, né, que foi priorizado nessa reunião a questão das estradas do município e posterior às barragens. E acredito que essa semana, né, colega Paulo, nós poderemos fazer aí, se houver disponibilidade do prefeito, fazer essa visita, porque a situação é uma situação caótica lá, e o colega também Coca sabe muito bem dessa situação que nós vemos atravessando com a via de transporte naquela região, certo? Então, eu acho que cabe aqui a todos nós efetivar essas cobranças, fazer ser mais persistente, né, colega? Isso.
É mesmo uma parte?
Pois não, colega.
Ao iniciar aí, o senhor falou na limpeza, né, que o pessoal vem pagando. Só que aqui já foi aprovado nessa casa, a PPP, Participação Pública Privada. Eu não sei se se estende para a limpeza de terreno, mas já foi aprovado aqui, eu creio que ele já homologou, né? Que se estender, era bom que ficasse ciente que estendesse, porque aí, da forma que o senhor vem falando, melhoria, dá uma grande melhora para o desenvolvimento da cidade, uma limpeza nos terrenos, porque até porque a pessoa paga IPTU, paga os impostos, e aí ele poderia, com a parceria pública-privada, ter os maquinários para melhoramento dos terrenos. Não sei se estende, se alguém souber aí, se Paulo souber, se estende também para a limpeza de terreno. Mas foi aprovada a PPP aqui nessa casa e eu creio que já foi homologada.
É bom que a gente, porque, colega, que nós possamos rever essa situação e estar conversando com o prefeito justamente preocupado com essa questão do desenvolvimento da cidade. Quer dizer, quando em 2012, 2013, 2014, eu já dizia isso aqui, mas o colega Paulo, que ao nosso ver, Glória estava crescendo um pouco desordenada, ou seja, crescendo muito rápido, e que outras coisas que precisavam ser feitas que não estava sendo dada uma certa atenção. Então eu acho que a gente precisa trabalhar essas hipóteses. Eu tenho vários pedidos do pessoal da Baixa do Feijão sobre a questão daquela estrada que liga a piscicultura, né, a fazenda e a comunidade gato. São comunidades que produzem coco, que produzem o peixe, e que tem uma situação lá, tem algumas crateras lá que eu preciso até, inclusive, fazer essa visita pessoalmente, mas eu acredito que nessa revisão que o prefeito vai fazer, nós podemos checar, colega Paulo, toda essa malha viária aí do Zé Pedro, rapidamente, que tem situação difícil, tem áreas lá que não passa mais um caminhão carregado, e aquela região produz muita melancia, como o colega sabe, aí o colega Costa. Então eu acredito que nós possamos fazer uma rápida visita, né, só mostrando a necessidade de que, com uma patroa, a gente resolve 80% da situação difícil da malha viária do município, viu, colega? Então eu acho que é aquilo que eu vou permanecer persistindo com o governo, que ele precisa ter, a cada dia, enxugar o que for necessário, mas puder melhorar uma máquina aquela, porque quem vai fazer a diferença são as máquinas que a prefeitura tem, uma frota que era invejada, mas que hoje nós sabemos que está aí um pouco sucateada. Todo mundo sabe, e foi falta de gerenciamento, falta de atenção, para que não tivesse deixado essa máquina tão nova chegar a uma situação que chegaram. Então, o prefeito já está sabendo, nós já passamos isso para ele, e que ele precisa cada dia melhorar uma máquina daquela, para que a gente possa fazer, como ele mesmo propôs, duas frentes, aí uma passando na estrada, porque com a patrol, se tiver alguém que saiba, que tem noção do que é a estrada, você consegue levar aí 3-4 meses com a estrada trafegada sem nenhum problema, tá certo? Então, vamos persistir, vamos cobrar, porque é esse o nosso papel, nós estamos aqui para isso, e o governo tem que nos ouvir. É aquilo que eu sempre disse, se ele não ouvir a gente, não vai acertar. Então, precisa ouvir a gente. Então, e nós estamos aqui para isso, o nosso compromisso, o nosso papel é esse. Então, não adianta querer fazer aqui malabarismo, mas a gente precisa dizer a verdade e ter a coragem de chegar até o governo e colocar as reivindicações que se faz necessárias para que todo mundo saia ganhando, para que todo mundo saia vitorioso desse município, tá certo? Então, muito obrigado a todos, quero deixar aqui um abraço e dizer aos colegas que agradecer também a Deus por ter me dado mais um ano de vida, que no domingo passado fiz 60 anos, né, e estou aqui não com a saúde 100%, mas 90% razoável, aí está razoavelmente bem, dá para ir levando. Então, que Deus me dê mais muitos anos de vida pela frente para que eu possa realmente me sentir feliz e poder trabalhar muito mais por esse município. Muito obrigado a todos.
Acabamos de ouvir as palavras do vereador Dorival Guimelho, como era José Roberto Santos.
bom dia a todos e a todas. Quero aqui registrar a presença da imprensa. Rádio Banordeste, Reginaldo Alves, Chico Sabe Tudo, Charles, Região Destaque, Tony César, Rádio Delmiro. Quero aqui a presença do João Chico, que esteve afastado um bom tempo aqui dessa casa. Marcinho, do Brejo, Bode. Meus parabéns, Bode, pelo seu aniversário. Não chamou a gente para comer um bodinho, mas aqui meus parabéns. Suplente de vereador, Dojinho, ou Dojinho Valinho, da Agrovilha, Ivone, Asa Dura, grande amigo, e a mulher do meu amigo, a esposa do meu amigo, irmão Paulo Gomes. Sou presidente e mesa diretora, colegas vereadores. E também quero parabenizar pessoas que nos ouvem onlinemente toda semana, tem a paciência de ficar de frente do aparelho, celular ou computador para nos ouvir e escutar o que é que nós fala, o que é que nós faz, o que é que nós traz de bom para o município. Quero parabenizar a todos. E, senhor presidente, começando aqui, quero também aqui agradecer a um grande amigo, colega, Messias, lá no Breja, onde sábado eu tive a oportunidade, junto com o prefeito e o colega Fabiano, de um casamento muito, muito bom, com muita organização, e só parabéns. Eu nunca já participei de vários casamentos, mas esse lá, muito bem organizado, não teve tumulto, bastante gente, e que sirva de exemplo, não só para o Brejo, mas para toda a região. Onde brincaram, tocou forró até 7 horas da manhã, e não teve nenhuma toada, nenhuma discussão. Muito bom. Então, aqui fica meu abraço, meus parabéns, meu agradecimento àquele cidadão, pai de família, que é o grande Messias. Falar também aqui do Campeonato Ribeirinho, que está acontecendo aí na Ilha das Flores, e parabenizar os clubes, aonde reforçar os colegas a palavra dos colegas Valério, da semana passada, aonde ele parabenizava por fazer um campeonato fechado, dando vez ao filho do município, ao filho da terra, aonde esse campeonato nem jogador de outro município, mesmo que seja de Glória, sendo de Olhos d'Água, Retiro, Brejo, eles não estão participando lá do campeonato de Ribeirinho. E quando eu cheguei, para minha surpresa, encontrei o colega Valério com as pernas duras, correndo dentro de campo. Além de resgatar, dar chance só os novos também, né, colega? O velho vota na física. Então, tá de parabéns os clubes, o prefeito esteve lá, o colega Valério já estava, o colega Missão, quando cheguei, fiquei sabendo que ele estava lá na, lá no bar de meu amigo Carlinho, eu fui até ele, conversamos bastante. E está de parabéns, não só quem está organizando, mas os clubes, porque só tem campeonato e a lei, que é o regulamento, quem faz é os clubes. Então, só de parabéns àqueles clubes que estão participando e que sirva de exemplo para os outros campeonatos, colega, daqui de Glória, que até principalmente para o municipal. E que meu colega Paulo falou, se vê seleção, se é de Glória ou se é de Paulo Afonso. Quando fala da seleção, onde o colega Alex tocou que existe dois clubes no município, é verdade, eu sou contra, por um seguinte motivo. O município de Glória, nas outras gestões, não existia campeonato, porque não existia liga em nosso município. Batalhamos. Tem uma pessoa que merece muito respeito. O que fizeram com ele agora, eu não concordei. Porque no passado, aonde Glória não tinha nenhum real de benefício, ele carregou o futebol de Glória nas costas, junto comigo, levamos, representamos lá fora, em Paulo Afonso, em Jeremoabo, Delmiro, e a décima região aí, Antártida, em Alagoa, Pernambuco, é o Joel Leite Braz. Queira que não queira, tem que ter respeito por Joel. E por que tanto tempo que nós batalhamos, lutamos para fundar a liga do nosso município e esquecer a liga, tirar a liga, deixar a liga de lado para fazer essa seleção? Então, por o jeito que eu estou vendo aqui, no andar da carruagem, eu acredito que a liga vai ser distinta. Porque seleção de um município, para ser representada em outro município, tem que ter a participação da liga. Ou então, colega Paulo, não pode usar o nome de seleção. Isso eu não concordo, e não admito, e não vou concordar com isso nunca, colega Alex. Como é que vai usar o nome de uma seleção sem a liga, se existe liga? E o fato é que nem o São Paulo usa o clube, vai dois clubes agora. Mas seleção tem que ser convocada e administrada pela liga. Me desculpe quem doa, quem doer, mas a verdade tem que ser dita. Para que é que existe a liga do município? Se existe liga, ela é quem faz a convocação dos seus atletas, ela é quem convoca o treinador e é quem vai administrar as suas atividades. Então eu fiquei meio chateado, eu não concordo. Se querem escantear o Joel, que faça uma lição, mas fazer isso eu tenho certeza que usar de má fé com ele. E eu não concordo com isso. Também, colega Missão falou aqui da reunião que nós tivemos, e quero aqui parabenizar o prefeito e dizer aos colegas que não participaram da reunião de pautaria aqui da estrada, que eu acho que aqui ninguém esqueceu, que ficou concordado para que o começo da estrada vinha lá por cima, por a área lá, onde o colega Copa citou que tem uma estrada que é intransitável. Eu acredito que não foi no caso que teve essas reuniões aí, mas ficou acordado isso. Tá? O começo da estrada vai vir começando lá da parte de cima. E parabenizar o prefeito também pela limpeza da barragem, que agora pegaram um pouquinho de água. E avisar e dizer aos colegas também que já começamos, né, a obra lá do abastecimento de água do lavrador, onde foi o requerimento desse vereador, pedido ao prefeito. Parabéns ao prefeito por o início e espero que inaugure logo, para que venha matar sede daquela população. E parabenizar também pela limpeza do Olho d'Água, né, que é uma nascente que não pode deixar morrer ali no povoado dos Águas do Sul. Né, e que venha limpar mais 4 ou 5 que a gente conhece aí na região. Agora aqui o que mais me chamou a atenção aqui no discurso dos vereadores que me antecederam, quando fala do Correio, quando fala do Banco do Brasil. Claro, todos nós temos interesse que nunca feche nada em nosso município, porque se fechar vai tirar emprego e vai diminuir a renda do nosso município. Agora, colegas, um exemplo
de eu disse aqui, vereador, nunca teve nada ambígua nessa gestão, mas agora já teve banco.
Não, colega, eu estou dizendo que foi discutido, eu estou dizendo que me chamou a atenção, mas eu vou chegar lá onde você está nesse dia. Mas pode, não pode, pode terminar. Eu estou dizendo que, não discuta aqui, do fechamento dos bancos, que foi fechado na sugestão, e dessa agora dos caixas eletrônicos. Eu vou chegar lá, foi vazio, você está nesse assunto com esse assunto do colega Alex e do Correio. Mas, em outras reuniões, tudo aqui é testemunha, que eu disse, quando quer fazer, faz. Quando nós queremos resolver, nós resolvemos, de um jeito ou de outro. Um exemplo está a Coelba aí. A Coelba, há 2 anos atrás, Glória não podia ver um pé de vento. Se uma nuvem, se formasse uma nuvem no céu, Glória, pelo menos lá no meu município, faltava energia. Eu bati nessa casa, pedi ajuda aos colegas. Um mês, 2, 3, 6, vi que nenhum se manifestou, eu mesmo. Consegui o telefone da ANEEL, liguei para lá, me ensinaram como era que fazia, fiz. Com 3 dias, recebi o engenheiro da Coelba. Eu estava numa sessão, quem estava aqui, quando o Tutson não estava, o colega de Nilson. E Coca e o colega Paulo. Marquei, mandei uma pessoa, conversei com ele, pedi a energia, né, que colocou um funcionário do município para acompanhar, e o resultado está aí. Tem povoado e já melhorou. Não está 100%, mas 50% já melhorou. Não concordei com a resposta que eles me deram, fiz novas reclamações, recebi a resposta dizendo que já tinha 2 projetos para ser licitado. demoraram, eu fiz outra reclamação, dessa vez fui com um colega de Deus tirar foto do poste, enviei novamente. Eles deram uma melhorada no sistema, colocando, trocando isoladores em fio em algumas comunidades. E dessa vez agora eu fui mais longe. Mandei uma reclamação junto com 98 assinaturas, feito um bate-assinado. E hoje chegou a resposta, está aí, que já existe 3 projetos já contratados e tem mais 3 para ser contratado. Então é isso que eu digo. Quando quer, faz. Quando quer, resolve. Agora, nós vamos no município, vê o problema do município, chega aqui e nós fala. E aqui fica gravado no sistema dessa casa. E não vai a lugar nenhum, aí não resolve nunca. Nós vamos ficar só falando, falando e não vai a lugar nenhum. Então, colega.
Para concluir, colega.
Então, eu vou concluir, presidente. Então, colega José Manuel Braz, estou à disposição, eu acredito que nós devíamos, quando terminar essa sessão, sentar, procurar, marcar um dia, nós mesmos ir ao banco. Pegar um representante do executivo, nós mesmos ir ao banco e conversar com o gerente. Dizer, ou vai tomar providência, ou essa casa, primeiro essa casa toma iniciativa. Tirar o seu recurso lá do banco e colocar para a caixa e outro banco que seja. Agora o primeiro passo é esse, não adianta. O que é que ele vai fazer? Está pegando um recurso. E sem gastar nada. Porque a agência do banco, que nós sabemos que é a prefeitura que paga as despesas. Então eu acredito, colega Brasileiro, eu estou à disposição. Eu acredito que tudo vai quitar. Marca um dia e vamos todos. Pede um representante executivo e vamos tomar, pelo menos fazer a iniciativa. Eu acredito que o primeiro passo é esse. E os correios, e o correio é a mesma coisa. Se for preciso, arruma até feira. Que é a central em feira, que eu lembro muito bem que no primeiro mandato eu fiz um requerimento para o correio e eu recebi a resposta que o correio de Paulo Afonso, que agora não se resolve nada, tem que ser na central, que é a feira de Santana. Agora, vamos parar. Aqui é a iniciativa, nós falar e botar a coisa na conversa, agora em prática é sentar, fazer documento, procurar o órgão superior e tentar resolver. Se nós não tentar, ficar blá blá blá, não vamos a lugar nenhum, vai ficar e cada dia fica mais pior. Então era só isso, presidente, e muito obrigado, Deus abençoe a todos.
Meu nome de Oliveira, para o vereador José Roberto Santos, comparar Fabiano Salles Oliveira. Nós está. Carlos Nascimento Melo.
Primeiro eu quero aqui agradecer a Deus por mais um dia de vida, por mais uma sessão à frente dessa casa. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, quero cumprimentar a imprensa em nome do site Chico Sabe Tudo, Reginaldo Alves da Rádio da Nordeste, Ivone Lima, Tony César. Quero cumprimentar o suplente de vereador Bodinho, como ele gosta de ser chamado, e ao mesmo tempo, Bodinho, lhe parabenizar pelos seus 50 anos. Que venha mais 50, né, Bodinho? Mas você esqueceu de convidar os amigos para ir lá comemorar com você. Quero aqui também parabenizar o vereador Dodival, que também no último domingo completou aí os seus 60 anos. Parabéns, Dodival. Quero cumprimentar o meu amigo João Castor, que está de volta aí à casa. Cumprimentar Valinho. E seu nome, Valinho, espero assim estar cumprimentando todos os homens presentes na casa. Em nome de Cleide, a mulher de Paulo Gomes, a esposa de Paulo Gomes, eu espero estar assim cumprimentando todas as mulheres e a todas as funcionárias da casa. Quero cumprimentar também a todos que nos acompanham via online. um assunto, pessoal, que eu tenho que trazer a essa casa, porque sempre eu já falava aqui em outro momento e volto a falar. Como vereador Edmilson, eu também já fui motorista de ambulância aqui no nosso município durante 4 anos e vi colegas falecer em Paulo Afonso por falta de UTI. Então, como nós estamos em um ano eleitoral, um ano de eleição para deputados, senadores, governadores e presidente, alavancam aí nas redes sociais a propagação da construção de um UTI em Paulo Afonso. Espero eu que realmente o governador Rui Costa assuma o que ele disse, que faça realmente a UTI de Paulo Afonso, porque ficar só em conversa não dá. Agora, uma coisa que eu quero aqui chamar a atenção de toda a população e dos senhores vereadores é que essa UTI está prevista a ser construída no hospital de Paulo Afonso, o Hospital Municipal de Paulo Afonso. E aí, nobres colegas vereadores, a preocupação que vem à minha cabeça é o seguinte: será que essa UTI, sendo construída no Hospital Municipal de Paulo Afonso, ela irá dar suporte e atendimento igual para a Glória, para Santa Brígida, para as regiões aqui vizinhas? Então, essa é a minha preocupação.
Colega, rapaz.
Pois não.
Colega, só para reforçar o discurso de Vossa Excelência, eu estava aqui na minha foto pontuada para falar sobre o CPI, mas eu terminou o tempo e não falei. Mas só reforçando a palavra do colega. A UTI está sendo para ser construída no Hospital do Mulungu. Eu tenho um vídeo aqui. E domingo agora, no Hospital do Mulungu, não tinha um médico, não tinha enfermeiro. Tudo fechado. E se essa UTI for para lá, é para matar o povo? Está aqui, colega. Eu não era para enviar a palavra no silêncio, mas eu enviei para os colegas, enviei para o colega Paulo, enviei para os colegas aqui da base. O que me chama a atenção é isso. O hospital está pronto para receber essa UTI. E agora, no final de semana, não tinha um médico. Não tinha um enfermeiro. Fechada, as portas fechadas. E lá tem pronto-socorro, né? Agora, as vossas diferenças, imagina. Se isso acontecer com a UTI. Está aqui o vídeo, feito por um vereador gravando, e mandou para mim, eu enviei para o colega Paulo. O motorista de celular não tinha o vídeo, não tinha o Face, vossa excelência, nem de Alex, o motorista de celular, mas eu enviei para todos os vereadores. Aí me chamou a atenção. Como é que o hospital está pronto para receber a UTI? E um final de semana, não tem um médico, não tem um enfermeiro, e as portas no cadeado? Nem as portas, colega Dorinho, que entra para os corredores, estava aberta. Todas elas no cadeado. E o porteiro lá, então, aí o que chama a atenção, aí é preocupante. O governador chegar e botar uma UTI no hospital desse. Era só isso, colega. Qual é a falta aqui, colega?
Então, nobre colega vereadores, eu estou aqui chamando a atenção dos senhores, porque se essa UTI ela fosse construída no hospital Nai Alves de Souza, aí sim. O hospital Nai Alves de Souza, hoje administrado pela CHESF. E todos nós sabemos que a CHESF tem uma dívida enorme com o nosso município. Então, eu acharia que melhor, Dajinho, assim, que a gente ficasse atento a essas coisas, porque em uma conversa que eu tive com o deputado Mário Negro Monte Júnior, ele falava sobre a alocação do recurso dele para a construção da UTI em Paulo Afonso, lá no Naí. E agora, o governador está correndo atrás que a emenda do deputado seja remanejada para a construção dessa UTI. Então, é uma coisa que, assim, eu estou chamando aqui a atenção dos nossos colegas, porque, com certeza, nós vamos ter aí encontro com o nosso deputado e seja uma das pautas a ser abordada com o nosso deputado. É só, assim, por motivo de chamar a atenção mesmo, para que a gente fique atento a essas coisas. Para que nós não venha ver um filho nosso, um familiar, ou qualquer pessoa que seja do município de Glória, morrer porque lá em Paulo Afonso, lá no hospital, não recebam um de Glória. Então é só assim, por motivo de eu ter visto colega meu falecer por falta de UTI. Outro ponto aqui, pessoal, que eu quero abordar, vereador Gilmar e presidente da casa, ficar assim a par para a gente ver aí uma data com o prefeito, porque nós tínhamos visto aí na sexta-feira uma visita técnica assim, para olhar as condições, né, das estradas do nosso município. E por motivo de força maior, essa reunião foi desmarcada na sexta-feira. Que a gente possa ver aí outra data com o nosso prefeito, para que esse maquinário, ele desça para fazer as estradas lá, um conserto, o mais rápido possível. Porque, Dodinho, nós estamos ali com o pessoal ali do Mandacaru dos Anjos, os alunos estão quase impossibilitados de pegar os ônibus, porque os ônibus não passam. A estrada está péssima, os ônibus não passam. Eles têm que se deslocar para outro ponto a pé, para pegar os ônibus. Os alunos da Serrota, ali, Serrota de Dona Júlia, tem aquele pessoal dos Pereira ali, que a gente sabe a dificuldade, as condições daquele pessoal. Né? As estradas também estão em péssimas condições. Então, qualquer chuva que caia, os ônibus não têm condições de passar. Então, a gente, assim, vamos aqui ser claros para que as coisas venham a se resolver. A gente sabe da dificuldade, mas também sabemos da dificuldade daquele pai que com poucas condições compra assim a roupinha, o material do seu filho para ir à escola e com as estradas dessas condições não tem como o ônibus passar. Foi uma coisa que a gente abordou, mas com fé em Deus, tenho certeza que logo isso vai ser resolvido.
O Carlos Nascimento, foi muito aberto?
Foi não.
O senhor falou aí na estrada, eu vou falar também sobre isso. Mas, Carlos, o que eu acho, nós temos duas patroas aí no município. A chuva choveu na quinta e na sexta. Mas eu acho que essas patroas, na época, o prefeito autorizou fazer uma estradinha lá de acesso dos moradores Gilson, Suarlindo, os que têm uma voz popular. Mas nós fomos com a máquina, chegou lá, não deu condição. O Genesim me pediu, vereador, você me faz o pedido? Não vamos dar mata aqui não, porque só tem pedra. Vai ter que ser estrada. Só tem pedra e vamos acabar com a máquina. Quando chover, eu venho com minha conta fazer essa estrada. Porque ela está autorizada. Mas não. A chuva parou, chuva sexta, quinta e sexta. Já devia ter feito mais de 500 quilômetros de estrada. Mas não foi nenhum. Tinha marca não. Não desloca para fazer. Enquanto prepara a caçamba, enquanto prepara a reta dos caldeiros, as patroas estão fazendo em alguns lugares para ir adiantando. Tudo que se faz de melhoria em cada trecho já é alguma coisa. Porque quando você tem um lugar crítico lá para cima da crise, mas não for pra, já for pra lá, não? Pois é, não for, mas nem pra lá, nem pra aqui. Aí quando for pra lá, aqui fica sem nada. Quando vai precisar estar aqui? Meu irmão, tá faltando planejamento. Tá faltando alguma coisa. Não sei, não sei quem. Não vou dizer aonde está a falha. Eu vou, tinha uma, na minha época não tinha patrão, vinha de Salvador. Quando ela chegava, você não assim, né? Não, você não era assim, não. Quando ela chegava, eu marcava um almoço na Quixaba, um almoço na casa Zé de Henrique, um almoço no Chico Rea. A maga pegava 6 horas da manhã, eu dava uma vacina a ele. Uns 5 dias, meu irmão, o município estava completo. Doutor, o pai de cima ainda acompanhava. Os 5 dias, estava completo. Está faltando alguma coisa, meus colegas vereadores. Me desculpe alguém, se eu estou, eu não estou tocando, eu estou dizendo, eu estou só dando as ideias. Esse negócio, a maga sai daqui, vai fazer. Mateus, lá na sua região, está com um buraco, entupiu, agora uma hora vem embora. Termina logo que rege o dia até 5 horas, para não perder o tempo. É isso que está passando. O prefeito tem que sentar com engenheira, com seu, com Genesi, e ver, fazer, aproveitar alguma coisa. Porque ele me pediu a mim, não bora mais, que vai quebrar. E eu esperei até hoje. E não vai fazer nunca, eu não vou mais pedir. Muito obrigado.
É, outra coisa aqui, também, a gente dá uma olhada naquela estrada lá do Gato, a Baixa do Feijão, e que liga lá as piticulturas. Porque no dia que chove também, Lojinho, o ônibus disse isso lá, não tem como passar. Outra coisa aqui que foi abordada pelo vereador Alex, em relação à bomba do povoado Gato, a bomba queimou na sexta-feira de manhã, foi retirada e a bomba está no conserto. A bomba queimou, o município não tem uma bomba para substituir, né, e está sendo rebobinada. O secretário Gilvan Lisboa me confirmou que a bomba está saindo de hoje para amanhã para retornar o abastecimento de água lá do povoado Gato. Porque isso me causa preocupação, porque eu ando ali no Gato sempre e vejo a dificuldade que o povo tem em relação à água. Em relação ao poço artesiano lá do povoado Gato, estava para ser instalado o poço agora, mas a Condevasso fez um estudo lá no povoado Gato, a SERB fez um estudo lá no povoado Gato e achou viável colocar água da Embasa. Por quê? Porque é um povoado que já tem a canalização, já a caixa fica bem próximo do povoado Gato, até eu não sei nem porquê não fizeram isso, que o poço lá foi feito um estudo na água e ela deu um pouco salgada. E tudo indica que não vai ser 100% boa para o consumo humano. Então, não adianta instalar um poço que dê um pouco salgada para o consumo humano. Então, o mais rápido possível, a SERB está aí viabilizando o abastecimento de água pela Embasa. Eu estive também ontem lá na região do Brejo, onde está acontecendo o campeonato lá do nosso amigo Zé Assis. Fui acompanhando aí as três seleções lá de os três times lá da minha região, que foi o São Paulo, da Grovila 5, o Boca Júnior do Angico e o Real Madrid da Batida, aonde estava lá com todos os meus amigos, meu irmão, acompanhando essas seleções, que sempre tem que sair um vencedor, né, Dorginho? E aí, mais uma vez, o São Paulo ganhou do Boca Juniors de 1-0 e o Real Madrid perdeu para a Ponte Preta de 2-0. Mas foi um excelente jogo, um jogo muito bom. E à noite estivemos lá tomando aquele caldinho de mocotó, que nem no Flávio fala, e teve um bingozinho. Mas foi tudo normal, na tranquilidade. O São Paulo volta a jogar lá dia 11. Outra coisa que eu quero aqui convidar e ao mesmo tempo chamar a atenção de todos vocês, nobres colegas vereadores. No próximo dia 16, irá acontecer um torneio beneficente lá no povoado Angico, onde esse torneio é para beneficiar a pequena Heloísa, filha de uma prima minha, de Luana, que nasceu aí com uma doença rara, que até agora ainda não foi confirmada realmente, porque precisa fazer um tratamento fora daqui, provavelmente em Salvador, para ver realmente se a pequena Heloísa nasceu com os ossinhos de vidro. Porque qualquer movimento que ela faz, brusco, ou até mesmo dormindo, ela amanhece com os ossinhos quebrados. Já quebrou por volta de 4 a 5 vezes. E a gente sabe que um tratamento desses fora, na capital, é caro. E aí, todos os familiares, amigos, até peço a colaboração de vocês, vereadores, se puderem lá estar presente, contribuindo, dia 16 lá no Angico, é um torneio beneficente, em prol de ajudar a nossa pequenininha, a nossa Heloísa. E aqui, fazer um chamamento para todos os que estão nos ouvindo, convidar todos os associados da associação lá do povoado Baixa das Pedras, do meu povoado, eu sou sócio, e em nome do meu pai, o senhor José Henrique, que é o presidente, convidar todos para uma reunião às 14h, lá no Colégio da Baixa das Pedras, Colégio Antônio Pereira Sobrinho, para tratar assunto de interesse de todos os associados, interesse da associação. Para encerrar, eu quero aqui, foi lido aqui na tribuna dois requerimentos desse vereador, aonde eu peço a construção do muro do cemitério do povoado Poço Comprido, que eu acho que já foi apresentado aqui por outros vereadores. Foi uma promessa da ex-prefeita doutora Ana Vilma, e que eu reforço esse requerimento pedindo ao prefeito a construção do muro do povoado Poço Comprido, que aquele povo anseia pela construção do muro do cemitério, porque era cercado de arame farpado, tiraram o arame e os animais estão lá, invadindo os túmulos, quebrando, e o pessoal pede que o prefeito venha a construir o muro daquele cemitério. E outra coisa, outro requerimento também apresentado por mim, lido aqui hoje na casa, é a extensão de rede de água do poço do povoado Angico ao povoado Poço Comprido. Todos nós sabemos que o povo do Poço Comprido é uma região assim um pouco carente, e que a água da Embasa, se você for dar animais e para o consumo humano, tem pessoas que não vão ter condições de criar a sua ovelha, seu bode, até mesmo seu cavalinho, porque não tem condições de dar água da Embasa, porque não pode pagar a conta. E aí eu peço a todos vocês que na próxima terça-feira a gente venha aprovar esse requerimento, que é de grande importância para a gente, para o prefeito colocar água do lado do povoado Angico ao povoado Poço Comprido. E eu conversando com o prefeito disse que logo, quando as máquinas estiverem lá para consertar a estrada, irá fazer a escavação, porque os canos também já estão aí. Então, eu acredito que já está assim andado.
Ô Carlos, só uma informação aqui. Você falou em relação à visita. Eu acabei de ver um prefeito aqui, ele ainda está em Salvador, mas pediu para a gente marcar para sexta-feira, às 8 horas da manhã, no Boi Bode. Para começar esse roteiro que ia ser feito, beira no rio e depois subir lá para cima. Estão todos de acordo aí para sexta-feira, Paulo? Vai falar? Estou passando a mensagem do prefeito aqui, viu?
Muito, muito obrigado, Gilmar, pela informação, porque devido às fortes chuvas que ora está caindo na nossa região, chuva essa que está sendo muito bem-vinda, mas a gente agradece a Deus por estar caindo a chuva, mas também temos que agilizar esses consertos das estradas para que os nossos sobrinhos, nossos filhinhos não venham, os filhos de vocês não venham perder aula por causa de estrada. Muito obrigado, e aqui convido a todos que estão nos ouvindo, a vocês que estão aqui na casa, que sempre que puderem, venham a essa casa, porque aqui nada mais é do que a casa de vocês, a casa do povo. Venha aqui acompanhar o trabalho do seu vereador, venha fiscalizar, porque da mesma forma que vocês confiaram na gente para representar vocês, vocês também têm direito de nos cobrar. Muito obrigado.
Fala, Nascimento Médio.
Com a palavra o vereador Paulo Gomes de Oliveira.
Senhor presidente, colegas vereadores, quero cumprimentar as mulheres em nome de minha esposa e de Ivone Lima, as colaboradoras da casa. Quero cumprimentar a imprensa falada, escrita e digital. Cumprimentar aos nossos internautas que acompanham a nossa sessão pela transmissão do sistema online da casa e do Facebook. Quero cumprimentar fraternamente e abraçar o companheiro do Asval e o companheiro Bode, um que chegou ao 6.0 e ao outro ao 5.0. Incrível, mas Bodinho ainda é mais jovem do que eu, um pouquinho, um ano, mas é. Sintam-se todos os presentes na casa cumprimentado e abraçado, em nome do meu companheiro Azadura. Senhor presidente, eu tinha feito uma pauta para falar no dia de hoje, até porque eu tenho um assunto muito impactante aqui, que eu não sei se é do conhecimento de todos, mas nas falas que me antecederam, eu gostaria de fazer algumas observações. A questão do SAMU, o meu colega Edmilson já abordou, eu me sinto contemplado. E com relação a algumas respostas que nós ficamos aqui devendo para a oposição, a gente precisa aclarar com mais detalhes. Primeiro, sobre abastecimento de água do povoado Gato, que é extremamente importante. O poço do povoado Gato, depois de perfurado, que tem uma boa vazão, uma vazão muito alta, inclusive, suficiente para abastecer o Gato sem qualquer tipo de risco. Infelizmente, os exames laboratoriais químicos da SERB inviabilizou o poço por conta de alta salinidade, sendo estudada inclusive a possibilidade de instalar um dessalinizador, vereador Dorival, e a carga salina que existe na água não seria compatível com o tipo de água que pode ser dessalinizada. Um outro projeto já está em andamento, feito pelo governo, para viabilizar o abastecimento de água do gás de uma outra forma. E será feito da melhor forma possível. Podem ter certeza que essa situação encontrará solução. Com relação à abordagem das vaquejadas, que a Alex abordou muito bem aqui, eu gostaria de explicar o seguinte. Início de 2017, vereador Alex, nós tivemos uma reunião com todos os organizadores de vaquejada do município, com o secretário de governo e com a coordenação de cultura, exatamente para criarmos o calendário das vaquejadas e para que o prefeito pudesse decidir que tipo de apoio o município iria destinar para essa atividade importante e que o povo de Glória gosta e participa muito. Acontece que naquele momento nós registramos e foi cadastrado pela Secretaria de Governo 16 vaquejadas no município de Glória. E elas foram distribuídas em 12 meses, ressalvando-se assim, foi um consenso nos presentes da reunião, o mês de junho, que não receberia nenhuma vaquejada para que não houvesse um conflito com as celebrações das festividades juninas, incluindo Santo Antônio de Glória. Nós ficamos com algumas vaquejadas, uma por mês, como tínhamos 16, algumas delas ficaram de ter que ser realizada duas por mês. Com o anúncio do kit vaquejada assumido pelo prefeito, são 6 toldos, 2 banheiros químicos e iluminação, e algum tipo de limpeza, dependendo do local onde será realizado, com os equipamentos da prefeitura, nós saltamos de 16 para 21 vaquejadas, e já se fala em mais uma, seriam 22. Isso não só vai precisar de calendário, vai precisar de regulamento dessa casa. Como vai precisar também a prática desportiva. Eu disse aqui, vou repetir, até porque eu não tenho medo de falar a verdade. O companheiro Beto foi muito preciso e muito feliz. Nós tivemos recentemente uma seleção que levou o nome de Seleção de Glória, que de Seleção de Glória não tinha absolutamente nada. Então, se quiser apoio deste parlamentar, deste vereador, deste cidadão de Glória, com relação à Seleção de Glória, com relação ao Esporte de Glória, primeiro vamos começar a organizar os clubes de Glória. Nós vamos ter que criar essa lei aqui. Eu venho defendendo isso junto com o companheiro Beto. E precisamos sim de resposta da maioria para aprovar um regimento, um estatuto do esporte, uma lei complementar, uma alteração na lei orgânica do município. Mas nós temos que criar um instrumento, até porque são práticas esportivas bastante aprovadas pelos participantes, pelos que praticam esporte e pelas pessoas que gostam e que vão assistir. Eu particularmente gosto dos dois, agora gosto de forma organizada. Então, nós também temos essa obrigação, não podemos aqui ficar só cobrando do prefeito que faça isso, porque essa casa legislativa é uma casa de lei e nós também temos prerrogativas aqui para criar, para aprovar a lei e mandar para lá. O prefeito, se quiser, que vete. Ou parcialmente ou totalmente, e devolva para casa, para que a gente possa avaliar. Mas nós precisamos começar a exercer o nosso mandato como parlamentar. Com relação às visitas que ficou agendado, eu gostaria de pedir atenção aos companheiros da oposição, porque isso é importante, que aqui foi feito várias cobranças da base do governo, e nós temos resposta para todas elas. Alguns colegas já abordaram algumas, eu estou colocando outras. Na verdade, semana passada, nós tivemos uma reunião com o prefeito. Nós tivemos duas reuniões com o prefeito. Por que que nós tivemos duas reuniões com o prefeito? Primeiro, nós tivemos uma reunião na tarde da terça-feira, onde o encaminhamento da reunião foi o seguinte. Visita de toda a bancada do governo, do prefeito, do secretário e seus auxiliares, as estradas da beira do rio, e lá na região da Serra para cima. E no final dessas visitas, nós definiríamos de forma combinada, esse foi o termo que o prefeito usou, qual seria a primeira estrada que nós iríamos atender para melhorar essa situação das estradas que já eram ruins e depois do período de chuva tornou-se quase que caótico. Acho que esse foi o encaminhamento, eu não estou aqui nem trocando as palavras foram essas. Acontece que nós estávamos iniciando o ano letivo e a PLB Sindicato resolveu, em uma assembleia, anunciar uma possível paralisação dos professores. O prefeito achou por bem, e eu concordei e apoiei, ele entrou em contato comigo para que a gente fizesse a suspensão dessas visitas para que a gente priorizasse esse diálogo com os professores. E o prefeito chamou, e eu quero aqui parabenizar o prefeito, que pela primeira vez um prefeito chama a bancada para participar de qualquer negociação com qualquer categoria. Eu quero fazer esse registro e dizer ao prefeito que ele está de parabéns, até porque sozinho vai ficar muito difícil ele tocar uma situação como essa. O que é que ocorre? É claro que toda a categoria, os professores têm todo o direito de fazer suas reivindicações. Essas reivindicações sempre receberam apoio, majoritariamente ou na totalidade, dessa casa, de todos os parlamentares. Mas nós temos algumas questões que fogem à capacidade do governo, do prefeito, dos vereadores. E existem meios até para se resolver essas questões. Só que esses meios, quando você vai em busca deles, você cria outras situações. Hoje, nós já usamos na integralidade 100% dos repasses de rubrica da educação e o município ainda coloca lá uma contrapartida que ultrapassa os R$100 mil e mesmo assim não é suficiente. Então vai ter que ter corte de novo. E eu espero que se vier mais demissões, a oposição ajude aqui a compreender que está sendo feito algo para atender uma categoria. Eu sei que corte vai haver. Eu não sei quanto o prefeito vai propor dentro das possibilidades dele. Mas ele vai propor alguma coisa. E ele vai ter que cortar de algum lugar. Porque nós que temos acesso ao orçamento, que temos acesso aos gastos com a educação, sabemos perfeitamente bem que não é possível se dar 1% da reivindicação que está sendo feita com os recursos que hoje estão orçados para serem executados. A situação da base do governo sabe e a oposição também sabe disso. Muito bem. Então nós suspendemos essa visita para que a gente priorizasse uma combinação e ficou acertado com o prefeito apresentou lá a pauta que a PLB mostrou. E eu sou sindicalista e quero ser bem sincero. Estou aqui à disposição para apoiar integralmente os professores, até porque tem muitos eleitores meus que são professores e diretores de escola, não são poucos não. E minha conversa com eles sempre foi muito franca. E eles nunca deixaram de votar comigo por conta disso. Nós temos que ver a nossa realidade, até porque nós temos outras categorias no município e organizada também, como é o caso dos agentes de saúde, e para mim, o pau que dá em Chico, dá em Francisco. E a defesa que eu tenho que fazer dos professores, eu tenho que fazer dos agentes de saúde e dos agentes de endemias também. E isso eu deixei muito claro para o prefeito. Hoje, nós estamos fazendo um sacrifício para atender os professores. No dia que chegar a reivindicação dos agentes comunitários de saúde e endemia, nós vamos ter que fazer um outro sacrifício novamente, porque o meu posicionamento é muito claro. E ainda tem mais. Os servidores que não participam de nenhuma categoria organizada, e vamos fazer um registro aqui, alguns heróis, como os motoristas de ambulância, que trabalham quase que 24 horas por dia nesse município, levando o paciente para fora de domicílio, o salário é uma miséria, e a diária que eles recebem é tão irrisória que mal dá para comer. Nós precisamos ter essa clareza como fiscais eleitos pelo povo, como parlamentares e como cidadãos. Quero, fechando esse raciocínio, da semana que teve duas reuniões do prefeito com a base, com intervalo de um dia, dizer que o prefeito fez uma sugestão como encaminhamento para essa visita ser amanhã, ou ainda semana. Então vamos lá. Hoje o gato está sem abastecimento de água porque a bomba está sendo rebobinada. Vereador Dorival, colegas vereadores, eu estou colocando o vereador Dorival, Vossa Excelência que não está aí integrado nas redes sociais, mas nós temos um grupo de WhatsApp das Agrovilas, só das Agrovilas, Luciane, sua esposa e Débora estão no grupo, elas estão com as informações que Vossa Excelência vai precisar. Amanhã, quarta-feira, as empresas de operação e manutenção do sistema Itaparica, Bahia e Pernambuco, estão integrando a chave das EBs e dos centros administrativos a Codevas e está sendo interrompido o fornecimento de água em 147 agrovilas de todos os projetos da Bahia e de Pernambuco do reassentamento Itaparica. Então, se essa casa quer algo de impacto, esse vai ser um impacto com consequência previsível. E nós vamos precisar agir. Já dei ciência ao deputado federal, ao prefeito. Esses últimos dois dias, fiquei me articulando com os companheiros lá da liderança de Pedra Branca, da R2 e R8 de Rodelas, dos Pararurais, dos companheiros da Apolônio Salles e Comandante, Brisa, Manga de Baixo e Pugêncio. Nós temos amanhã, vereador Dorival, uma reunião em Rodelas com representantes das agrovilas desses perímetros. E vamos aproveitar que o superintendente está lá para tratar de outra questão, para a gente tratar com ele como é que vai ficar. Porque o que é que está acontecendo? Vossas Excelências acompanharam que desde o início do ano passado se briga por orçamento para Itaparica, fizemos audiência pública, conseguimos incluir no orçamento da União emenda solicitada pela Codevasf, o deputado Mário Júnior, que conseguiu convencer o relator do orçamento, o deputado Cacá Leão, que colocou os 101 milhões, que 40 milhões desse recurso já deveria ter está na Codevas para pagar todo o custeio das empresas de junho a dezembro e que um débito lá de 4 milhões de alguma coisa, que me parece que foi o único recurso que a Codevas recebeu, esse mesmo débito, por gestão de agentes políticos, e eu gosto de dar nomes boi, um safado de um senador golpista, sem vergonha, ladrão, de Pernambuco, que está defendendo a privatização da Chess, chamado Fernando Bezerra, junto com um filho, que é outro safado, que é ministro, manobraram os recursos da Asval, e esses recursos foram tomados na justiça, do mesmo jeito que fizeram com o Réu de Glória. Uma empresa chamada CGB, que trabalhou na Fugência, tomou todos os 4 milhões e meio da Codevas. Agora Itaparica está parada, a Codevas não tem mais 4 milhões e meio. E eu acho que nós ficamos uma semana ali na barragem de Itaparica, a gente devia ter logo botado fogo naquele negócio mesmo. A gente podia ter um bocado aí que estava preso na cadeia, mas a gente sai, os caras da Lava Jato saem, nós também saímos. Essa é a situação. Grave, urgente e que está colocando em risco a sobrevivência de 40 mil pessoas hoje que moram nas agrovilas do reassentamento de Itaparica, nos estados de Bahia e Pernambuco. Nós vamos precisar agir, Dorival, a partir de hoje, que o que eu estou fazendo aqui já é uma ação política, vamos precisar agir de novo. Provavelmente não será mais na barragem de Itaparica, só que dessa vez não vai ter mobilização ou ação política de reassentado e nós não vamos sair, seja de onde for, sem que essas dívidas estejam pagas e o trabalho de OIM, de abastecimento de água, retomado dentro da normalidade. Até porque os projetos são públicos e é de responsabilidade do governo federal mantê-los e operar até que a transferência de gestão seja executada. Nós tivemos problemas, vereador Dorival, com todos os governos, todos sem exceção, que passaram lá pelo governo central com reassentamento da parede. Parece até brincadeira. Já passou na hora, e nós sempre reagindo, e nós sempre lutando, dentro da ordem, obedecendo a lei, já chegou na hora da gente dar um prejuízo ao governo, ou a quem quer que seja, para ele nos ouvir. Não sei que prejuízo será isso. Mas eu não tenho medo da prejuízo do governo, não. Até porque o governo nos rouba e nos dá prejuízo todo dia. É um roubo atrás do outro. O mais recente acabaram de falar aqui. A UTI, que vai para o hospital de Paulo Afonso, e vocês viram, eu quero parabenizar aqui o vereador Galinho Paulo Afonso, a UTI não vai ser instalada, não vai ser construída. O hospital que tinha a estrutura para receber a UTI é o Naí. O hospital vai ser construído e instalado. Bom, para fazer o que precisa ser feito na UTI para o Naí, custava 45 milhões. A chefe disse, só tem um 15. Então, estava inviabilizado, segundo o governador. Mas, para o hospital do Paulo Afonso, resolve o problema com 4 milhões e meio. Aí, o governador vai tomar, já tomou, né? Porque agora o deputado não vai poder fazer mais nada. Quase 3 milhões é de emenda do deputado Mário Júnior. Mário Júnior que reze para que ele não precise entrar na UTI do hospital Paulo Afonso, que ele vai ser barrado na entrada. Ele vai botar 3 milhões lá. Se ele chega lá doente, ele não entra, porque eu sei como as coisas funcionam. Principalmente na política regional cebosa que nós temos. A regulação que é feita em Paulo Afonso hoje rouba o município de Glória, rouba Santa Brisa, rouba Rodelas, Pedro Alexandre. Quem você imaginar aqui? Dos municípios que é regulado por Paulo Afonso, são roubados diariamente. Eu tenho prova do que eu estou dizendo. E eu sempre denunciei nessa tribuna aqui, desde a época do governo Dilma. Agora se roubam consultas, exames, remédio. Imagina, vereador Dorival, se não vão roubar o atendimento de UTI. Então, o governo do estado errou feio, não tem meu apoio, e eu vou pensar duas vezes se eu vou votar em Rui Costa só por conta dessa irresponsabilidade.
Colega, para concluir, 18 minutos.
Quero concluir, vereador Dorival. E se, vereador Gilmar Pereira, nosso presidente, e se precisar, ainda usarei meu tempo de líder, porque o regimento me permite. Eu estou indo amanhã para Rodelas, vereador Dorival, após a sessão, vamos conversar. Nós precisamos chegar lá em um horário. Eu não vou convidar os vereadores para ir amanhã, porque vai chegar a vez de vocês, não se preocupe, que todos vocês serão chamados. Amanhã é a reunião com os representantes das agrovilas, com o pessoal do polo sindical, dos sindicatos, das associações, cooperativas, etc. E amanhã nós vamos decidir lá o que é que nós vamos fazer. E o que a gente decidir fazer, nós vamos fazer. Pode ter certeza disso. O governo federal, esse maldito governo, não vai tirar nossos direitos, não vai nos matar, nem de fome, nem de sede, que nós não vamos deixar. A gente sempre conseguiu as coisas na marra, em todos os governos, com isso não vai ser diferente.
Agora, o colega Valério José vai usar 10 minutos como líder. 10 minutos, colega. Não vai passar mais um segundo aí, não. 10 minutos.
Cuidado, que os outros falaram 30 aí, viu?
Não, mas é como líder, só direito a 10 minutos.
Tá certo. Quero cumprimentar a mesa diretora, nove colegas vereadores. Cumprimentar aqui todos que estão presentes. Não vou falar nome, porque senão eu perco já um minuto. Mas, assim, quero aqui, como foi... falo sobre o assunto do esporte de glória, gente. Nós precisamos ter clareza e sugestões, sabe, que vem a crescer o nosso futebol. Olha, gente, nós estamos aqui com o Sérgio, que é o coordenador, Tadeu, é o técnico, né? E o nosso amigo Nenê, qual é a função, Nenê? Auxiliar. Gente, olha, Nenê aqui
é um dos maiores técnicos que a gente já teve nessa região. Eu não digo técnico, eu digo jogador também, porque eu tive a oportunidade de jogar com o Nenê. E um grande jogador. E eu sei os títulos que Paulo Afonso teve ultimamente e eu sei a quem deve. Claro, a organizar o time, os jogadores, mas também a organização de vocês. Olha, eu quero desejar boa sorte à seleção de Glória. Independente de ser jogador aqui de Glória, jogador de Paulo Afonso. Agora eu quero chegar num assunto, chamar a atenção de Vossa Excelência, de público presente. Olha, por que o futebol de Glória está dessa forma? Vamos ser sinceros. A Liga organizou, né, fez parte daquele campeonato lá em Paulo Afonso. Se terminou o campeonato, vamos ser sinceros, qual foi o treino que a Liga organizou? Diga aí. Terminou o campeonato, teve algum treino? Gente, como é que vai formar jogador? Como é que vai formar a seleção? Se terminou o campeonato, a Liga para. E que eu digo por quê? Porque em nenhum momento, nem essa casa e nem o prefeito municipal atendeu a minha solicitação. Sabe por que o presidente da Liga não faz treino? Porque não ganha. E eu dei essa sugestão aqui, gente, o presidente da Liga, Tadeu aqui é prova, Sérgio é prova, tem que ter um salário. Ele tem que estar liberado para fazer esporte, neném. Senão não vai. O cara tem sua família, tem suas obrigações. E por que não tem? Sabe por quê? Porque na hora do campeonato, neném, aqui funciona assim, como muitos lugares. Olha o que acontece. É 40 mil. Acrescenta uma nota, o presidente da Liga ganha o seu. É só em Glória não, é em muito lugar que é isso. É assim. Então, gente, é o motivo que o futebol de Glória não vai para frente. Então está na hora. Nós temos pessoas hoje na direção, aí, como técnico, auxiliar, coordenador, pessoas que gostam do futebol. Além de gostar, pessoas que foram jogadores e entendem como funciona o futebol da nossa região. Então está na hora. Ou começa isso, ou muda mesmo, que essa liga já está rasgada, já está quebrada já. Não adianta continuar mais com essa liga, não. Isso é desde o tempo de Tertuliano que vem. E o futebol de Glória nunca saiu do campo. Eu acho que está na hora de renovar. E esse é o momento. Sabe que eu quero desejar aqui boa sorte a vocês na nova empreitada. Nós vamos poder aqui tentar ajudar com muita simplicidade, da forma que a gente pode. Porque é muitas ajudas, neném. Tadeu, Sérgio sabe, ajuda num canto, é festa, é vaquejada, é esporte, é torneio. E termina que a gente não tem condições de ajudar. O importante, né, é o que vocês desejaram. Mas com a simples ajuda a gente vai procurar ajudar o campeonato, a seleção com esse novo campeonato. Dozinho, eu quero falar esse assunto que foi colocado aqui com relação à saúde. Olha, com relação ao transporte. Gente, sabe qual é a minha grande preocupação? E não é de hoje não, é desde o início do governo da doutora Dilma passada. Que nós falávamos o seguinte, gente, como nós temos recursos nesse momento, nós precisamos comprar várias ambulâncias. Sabe por que eu dizia isso, Bob? Porque eu sei do risco que a gente está correndo. Das pessoas que vão para a capital estão correndo. Ora, chega a ambulância hoje de Salvador, quando chega aqui já tem que viajar agora para outra capital. E o carro não tem nem condição de ter revisão. Isso eu digo, então eu já fui. Já utilizei esse carro para levar um paciente da Quixaba até a Feira de Santana, só foi só chegando. Abastecemos o carro e outro já viajou para Juazeiro. E naquele momento que a gente tinha dinheiro, a gente foi mais de 200 mil reais que a prefeita gastou no carnaval sem nenhuma importância e deixou de comprar 6, 7 ambulâncias. Então, nós temos, gente, que diante da crise, nós precisamos ajudar, Alex. É quem menos tem. Eu fico muito triste hoje ainda receber notícia que o pessoal está pagando 100, 150 reais, 200 reais de uma viagem para Paulo Afonso. Fui visitar meu amigo João, que deu um infarto, uma Marcelo de vontade que era no hospital, e uma menina da Água Vida 5. Valéria, me ajude, pelo amor de Deus. Eu disse, hoje não tenho condições. Olha, estou aqui com minha filha, tive que pagar 150 reais. Uma pessoa que vive de quê? Bolsa Família, num dia de serviço. É lamentável, é triste. E a gente, infelizmente, a gente não pode ajudar. A gente ajuda quando a gente pode, então. Mas tem hora que a gente só liga, infelizmente, não tem. Então, gente, está aí a nossa sugestão.
olha, precisamos de ajudar nesse momento de crise aquelas pessoas que menos têm.
Nós, da oposição, não vamos chegar a criticar o governo porque o governo demitiu fulano tal, não. A nossa colocação, minha e do companheiro Alex, aqui é clara. Enquanto nós demitimos pais de família, nós deixamos pessoas aí que nem cumprem sua carga horária e ganham um valor muito alto. Tem pessoas que são aposentadas, que não têm nem necessidade na prefeitura, mas com chave, questão política, está aí trabalhando. Então a nossa sugestão é essa. Vamos tirar daqueles que têm mais e vamos dar aqueles que menos têm. Com relação ao posto artesiano, do gato. Até eu disse a Alex, Alex, será que jogaram sal dentro? Quando perfuraram? Porque a propaganda que foi colocada no meio de comunicação, que foi fala nessa casa, por colegas vereadores, que o poço era de grande qualidade, água boa, e logo, logo vai ser instalado. De uma hora para outra, a água não presta mais. Ainda bem que deram esse estudo, para não existir mais numa área que não é possível, que não presta. Agora, desde sexta-feira, Gilmar, está quebrada essa bomba. Pode chegar hoje, pode chegar amanhã, pode chegar depois. O mesmo erro que comete a Embasa, a Prefeitura de Goiás também comete. Como é que nós não temos, gente, uma bomba substituta? Você vai ali na Lina Quixaba, que é um grande produtor de melancia hoje, de banana, coqueiro. Lojinho, se a bomba dele quebrar, ele tem uma reserva. A Embasa não tem, olha, a Embasa não tem, a Prefeitura de Goiás também não tem. Pode ser um problema sério, vai levar o quê? 10 dias, pode levar. Mas já levou em outro momento. E aí? Como é que vai ficar o abastecimento, cara? Então, gente, eu sei que no momento é muito aperto, sabe? A crise é grande, mas se não tiver planejamento, nós não resolvemos a coisa. Pode ser o tanto de dinheiro que vem para agora, mas se a gente não tiver experiência na administração, nada resolve. Desec aqui é prova. E muitas vezes eu não consigo entender como pessoas aqui usam a tribuna, como até o prefeito usou, dizendo que se juntar os prefeitos tudinho, eles são melhor ainda. E eu, olha, criança, mas eu ainda ouço as pessoas falando hoje do prefeito presente na comunidade, acompanhando a dor e a lamentação do povo. Gente, essa história, que fulano de tal, que a comunidade tal vai ficar sem aula por causa de estrada, desde que eu sou vereador, o que eu ouço? E sempre se faz paliativo. Nunca tenta resolver o problema. Aí depois, não sei como é que não estão dizendo, já que o culpado é Deus, é São Pedro. Gente, há muitos e muitos anos que está nisso, Bedeca. E a gente nunca consegue resolver. Nós temos hoje, com a comparação das cidades do Porto de Glória, nós temos os melhores maquinários. A gente faz inveja a qualquer cidade aí. E se a gente for olhar, nós temos as piores estradas. Os piores acessos. Essa é a verdade. Então, o que está faltando mesmo no momento, eu acredito que recurso falta mesmo. Mas, mais ainda do que o recurso, é o planejamento. É a organização. Eu quero parabenizar, senhor presidente, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Esse ano teve a nova eleição. Foram reeleitos os companheiros históricos, companheiros do Lula do município. A gente sabe da dificuldade que passa também o sindicato, mas mesmo assim com muita dificuldade, da sua forma, vem aí ajudando a nossa população. Então, parabéns ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que Deus possa dar sabedoria na frente desse trabalho. Na semana passada, tanto eu, Paulo Gomes, como o vereador Alberto, recebemos um convite para participar de uma reunião com o Conselho de Educação. Marcelo, eu me virei nos 30. Como você está vendo, nós estamos reformando a igreja lá, é uma correria grande. Quando a gente chega na reunião, quem convidou nós foi o secretário. Quando a gente chegou na reunião, não tinha ninguém representando o governo. O Beto teve que sair para outra reunião e eu ainda consegui ainda aguentar ficar até 10h30, 11h.
Para concluir, colega.
Então veio as sugestões, as colocações, mas não tinha ninguém representando o governo para responder os nossos questionamentos. E para finalizar, senhor presidente, eu coloquei na semana passada com relação às baronesas. Eu também fui procurado por muitos criadores de peixe, em especial os mais pequenos, né, que são que sofrem mais. E a gente sabe também da importância que tem a piscicultura no nosso, na nossa região, que prejudica um pouquinho lá do Rio São Francisco, prejudica. Mas o que tem de geração de emprego na nossa região não é brincadeira. Quem está em torno de 400 empregos, é 400 pais de família trabalhando. E a piscicultura gera imposto para a nossa prefeitura, para a nossa região. E as baronesas aí estão trazendo, no momento, um prejuízo muito grande aos criadores de peixe de tilápia. Então, Gilmar, eu acho que, diante dessa questão dessa reunião itinerante, eu acho que a gente precisa conversar com o Pernambuco e com o Paulo Afonso. Agora, isso é urgente, isso a gente não pode demorar. Então, o momento, né? É momento político, momento das eleições, se aproxima, então a gente precisa conversar mesmo com Pernambuco e Paulo Afonso, para a gente tentar resolver. Já ouço de algumas pessoas aí que já está tendo alguns encaminhamentos, mas ainda são poucos. Se esses, os dois estados, Paulo Afonso, né, Glória, né, que é Bahia, e Pernambuco se juntar, eu acho que a gente vai conseguir amenizar isso. Mas a gente ficar só em fala, a gente não se reunir e não encaminhar os questionamentos, né, dos piscicultores, nós, também dos criadores ou dos agricultores familiares, a coisa não vai começar a andar. Então vamos correr. Falar é importante, mas só fala não resolve. Então vamos correr atrás.
Pela liderança do governo, senhor presidente.
Colega Paulo Gomes, o nosso amigo José Manuel Braz pediu aqui primeiro como líder do partido. Ele vai. Uma palavra ao vereador José Manuel Braz.
Eu quero só falar sobre um pouquinho da liga, o vereador. Aliás, falou meu nome, que eu sabia que tinha algum conhecimento sobre os campeonatos. Meu senhor vereador, o presente, senhor vereador Valério José, o que está, a diferença que está tendo aí, está faltando organização da liga, essa dificuldade de dinheiro, senhor. Se um campeonato, para fazer um campeonato, custa 50 mil. Nomeação, tudo. Mas, como aconteceu na gestão passada, só tem 25. Briga dá 30. Cadê o Rick? Aí, nesses 30 vai fazer, tira 7,1 milhão de euros, para botar gasolina, tudo. Você só tem esse conhecimento, que o presidente da Liga, meu pai pé da vida, foi lá marcar o campo da Chala, mandar marcar, encontrou com Vossa Excelência e os dois lá tomaram uma. Lá para cá, quase perde a vida, perdeu o carro. Também, sem nenhum resultado. Por isso, não cresce. E tudo tem que ter, fazer dentro dos conformes, dentro do regulamento. Se vai fazer uma coisa, se custa 30, só tem 10, só faz a metade, só faz um terço. Por isso que vem acontecendo essa dificuldade. Você me falou também, vereador Beto, tem conhecimento, o presidente da Liga é amigo de Beto, podia sentar junto, Beto, vocês têm conhecimento, eu não conheço muito bem os problemas de jogo, e botar a Liga para crescer, regularizar a Liga, porque ela é regularizada, vem recurso. Tudo isso está precisando. Mas tudo isso precisa de recurso. Aí, eu não tenho nada contra, eu acho bom, bota o diretor, independente da Liga, ganhando o salário e fazendo esse campeonato, a Liga fica fora porque não tem condições de fazer. Aí, eu não sei, fica uma contradição entre diretor E liga. Aí, meu irmão, aí como vai fazer para contratar? Isso eu não sei. Só os senhores que têm conhecimento de jogo, sentar para ver se melhora. Porque se não melhorar, nunca vai ter conhecimento lá em cima dos órgãos competentes. E para ter chegar lá, tem que ter vários campos regularizados. É isso. Esse é o conhecimento. Com o CNPJ, inclusive, pelo menos, Zé Alberto sabe, pelo menos 8 ou 10 times, né, Zé Alberto? Regularizados do CNPJ para poder crescer e trazer para andar melhor, para andar correto. Do jeito que está, não vai para lugar nenhum. Por isso, eu digo, vocês têm que sentar e ver o presidente, no momento que ainda é ele, e ver como é que melhora para melhorar. Senão, agora vai sempre tendo essa dificuldade.
Com a palavra, o vereador Paulo Gomes, como líder.
Senhor presidente, esse tempo de líder, na verdade, a gente utiliza quando não tem outro jeito, né? Mas como o líder da oposição abriu mão do tempo do grande expediente dele para falar como líder, ele até poderia ter usado os dois. Eu sou obrigado a usar porque ou a memória do colega está falhando, e ele é muito jovem para isso, ou ele está de brincadeira. O vereador foi na tribuna e disse que ninguém ouviu ele, não ouviu ninguém, porque o governo passado poderia ter comprado aí 4 ou 5 ambulâncias. Eu quero registrar para o Vossa Excelência, em 2009, doutora Vilma recebeu em péssimas condições 2 ambulâncias do governo que antecedeu ela, com condição de rodar só aqui no município, que nem pensar em uma viagem em Salvador, uma ambulância, uma. Que 6, 7 meses depois ela tem que leloar. A prefeita conseguiu uma ambulância no governo do estado e a prefeita comprou 9 ambulâncias com recursos próprios. Quer que eu diga onde elas foram? Uma para Chaba, uma para Cerquinha, uma para Baixa das Pedras, uma para Agrovila 3, uma para Baixa das Pedras. E as outras ficavam aqui na sede do município. As demais comunidades eram atendidas com veículos locados. A Vossa Excelência disse que nunca foi comprada ambulância nesse município. Foi a maior frota de ambulância que o município de Glória já teve, de todos os tempos que eu me lembro. Então vamos ser coerentes, né? Vamos parar de brincadeira, porque o povo de Glória não é besta, não. O prefeito começou agora a estar trabalhando para recompor essa frota de ambulância. Tá. Inclusive, ele já tem 2 garantidas, não sei se já está em processo de compra ou se já está comprado, mas ele vai repor essa frota. Não precisa se preocupar com isso, não, que o prefeito vai fazer a parte dele. Agora, dizer que Glória não tinha ambulância porque não foi investido em compra de ambulância, isso é brincadeira, né? Então, vamos com calma aí. Foi questionada aqui a questão que foi dita aqui que o poço do gato era muito bom. Eu, pelo menos, nunca falei que o poço do gato era bom. Falei que deu uma vazão suficiente. Vazão. Vazão significa quantidade de água. Agora, quem determina se o poço tem condição ou não de fazer abastecimento para consumo humano, que é questão de saúde pública, são os laboratórios do Estado. E o laboratório do Estado, vereador e da oposição, é controlado e comandado técnicos e chefias que tem lá dentro pelo partido de Vossa Excelência, do governo de Vossa Excelência. Não é do governo Davi, nem do vereador Paulo Gomes. Então, Vossa Excelência cobra isso lá, por gentileza. Não queira colocar a culpa em quem não tem a culpa. Uma outra abordagem que é feita sobre liga. Eu não entendi direito, mas se eu entendi, o vereador está sugerindo aqui que nos recursos que é transferido para custeio, se faça a remuneração de dirigente. O vereador sabe que isso é ilegal. Se o prefeito diz aí, Vossa Excelência é o primeiro a denunciar o prefeito. E se Vossa Excelência denunciar, eu denuncio.
Criar o carro.
Eu sou líder do prefeito.
Criar o carro.
Ah, eu falei na tribuna há poucos minutos que nós precisamos regulamentar essas coisas. Hoje, o tipo de sociedade, liga desportiva, está vedado, e qualquer um que quiser consultar, pegue lá a Constituição, de ser remunerado com dinheiro público. E até pode ser remunerado. Quem tem que bancar com isso? A própria liga. Então a própria liga se organize seus clubes, vá buscar recursos,
Os clubes que são associados à Liga, eles têm uma contribuição interessante, que a gente fala em Esporte e Glória, e mete o pau no governo. Agora, desde os torneios privados, aos campeonatos particulares, tá? Torneio de amigos e amigos, quem é que financia, vereador Gilmar Pereira?
Sempre tem um apoio da prefeitura, né?
Muito grande, muito mais que eu que devia, inclusive. Para mim, na minha avaliação, o apoio integral do município tem que ser no campeonato oficial do município, vereador Alex. Nós já precisamos regulamentar isso aqui. Está escrito aí no orçamento como é que é para gastar o dinheiro do Esporte Glória? Não está. Não está. Não está lá quanto é para futebol, quanto é para vaquejada, quanto é para nada. O kit vaquejada que o prefeito determinou de apoio às vaquejadas, por enquanto, é extraoficial. E ele está atendendo a todo mundo. Ele está mandando para quem é dele, para quem votou, para quem não votou, que está certo. Eu acho que ele está certo, tem que ser dessa forma mesmo. Mas ainda não está formalizado isso. Nós não temos aí um recurso estimado no orçamento para apoiar a vaquejada, não. E muito menos torneio. Nós precisamos nos preocupar com a organização formal dos clubes que temos no município de Glória. Que é muito fácil criar uma associação, porque se criar um clube, já é um pouco mais complicado. A regra, a legislação é outra, velho. Transforme em associação. Porque essa liga aqui, para se tornar legal, ela precisa estar filiada na Federação Baiana. E ela precisaria ter só 3 clubes filiados a ela. Com o CNPJ, ela já conseguia essa filiação. Nós não temos nenhum. Até sabe por quê? Porque o único clube que tem CNPJ no município do Ouro é o Cruzeiro de Pedras, os outros não têm. Aí fica aqui cobrando do prefeito, batendo os vereadores, não vai fazer esse tipo de coisa. Não pode. Quer dizer que é tudo, é para o município dar tudo. É a limpeza do campo, é a reforma do campo, é a bola, é o terno de futebol, é o ano para levar jogador, para levar torcedor. E aí? E os clubes que gostam tanto de esporte? Que alargueia, que adora, que ama esporte. Entra por quê? Cadê o CNPJ? Traga o CNPJ, a Liga dos Clubes, vamos correr atrás, vamos bater na porta do Ministério dos Esportes, da Secretaria dos Esportes do Estado, vamos viabilizar recursos para que os clubes sejam autossustentáveis. Quem se dispõe a fazer isso? Eu me coloquei à disposição várias vezes aqui, eu tenho formação nessa área e faço de graça mesmo, se for para fazer organizado. Cada clube tem lá sua associação com seu CNPJ, sua diretoria eleita, sua ata, registrada no cartório, bonitinho. Aí conta comigo. Na malandragem, não. Um bocado de torneio que acontece no município de Glória é malandragem para ganhar dinheiro. E isso está no limite. Como é, por exemplo, o número de jogadores por clube. Está errado. Vocês não fazem ideia das cacetadas que a gente leva por aceitar calado esse negócio de um time que tem aí 18, 19 jogadores, 90% de jogadores de fora. Aqui vai se buscar jogador em Floresta, em Petrolândia, em Paulo Afonso, e até de Recife estão trazendo profissional para jogar em Glória. Imagine num torneiozinho que vale de premiação. Um campeonato de Glória, que eu acho que a maior premiação aí foi quantos? Mais? 3 mil reais? Tá. Pô, então os clubes aí meio doido, que vai buscar jogador em Recife aí, pagando não sei quantos reais por partida. É isso mesmo, estão querendo para agora? Outro registro que eu queria fazer, que o vereador líder da oposição disse que o futebol de Glória só cai. Só cai não, vereador. Quem organizou o futebol no município de Glória foi a prefeita Vilma, em 2009. E a primeira disputa foi aqui no Poeirão da Vila Rio, quem foi campeão foi o time de Chicoê. Então, eu não estou esquecido de nada que foi feito no Esporte de Glória. Agora, vamos olhar quantas reformas de campo, quantas quadras foi feito no governo da prefeita Vilma e quantas está sendo dando continuidade no governo Davi. Então, vamos parar com hipocrisia. Hipocrisia tem limite. Por exemplo, eu podia estar aqui explicando, mas não é eu que estou explicar, né? Porque o que eu tenho ouvido de xingamento do governo do Estado contra a da DA, só que eu preciso fazer defesa do governo do Estado, muito embora eu não concorde com muitas coisas com ele. Que o governador Rui, para conseguir um empréstimo do BNDES, teve que recorrer à justiça, que é o Michel Temer, vetou mesmo a Bahia não tendo capacidade de endividamento que viabilizar o empréstimo. Colega, o governador teve que entrar na justiça para viabilizar os recursos.
Um minuto para concluir.
Um minuto é suficiente. Teve que recorrer à justiça
teve que recorrer à justiça para viabilizar os pouco mais de 600 milhões para a BA-210. Eu não sei ainda porque não começou. Por que pensa que o governador correria bom de montar palácio? Porque ele teve há 2 meses em Abaré, tá certo? Eu não fui mais acompanhar pela imprensa. Eu não gasto gasolina para andar atrás de político, tá certo? Político, se quiser que ande atrás de mim, o mesmo anda. Político só anda atrás de vereador antes da eleição, e somente vereador. Não fui lá, mas lá foi assinado a ordem de serviço da recuperação da BA-210. Está janeiro, nós estamos terminando fevereiro. Não começou por quê? O governo é do PT, de Valério. Então, assim, as pessoas, quando quiserem cobrar, vota o vereador Paulo Gomes, que é eleito do governo, mas vota o vereador Valério, que é eleito do PT aqui na Câmara, eleito da oposição. Então, cobre dele também. Porque o governador, que é quem tem a caneta, nós só temos lá o vice-governador. E o vice-governador não tem caneta, não. Quem tem a caneta é o governador da Bahia. Então, na hora de cobrar, faça a cobrança aos dois lados.
Porque é questão de ordem.
Não, peraí.
Questão de ordem.
O Valério está pedindo aqui, mas o Valério já usou como líder?
Eu
não vai poder mais usar como líder.
Eu fui mencionado.
O colega, ele não falou o nome de ninguém.
Questão de ordem. Questão de ordem.
Mas falou o nome.
Não, não tem confusão. É só para
ajudar. Eu estou pedindo questão de ordem. Questão de ordem.
É reflexão.
Questão de ordem. Só aberto e não vou dar mais questão de ordem para ninguém mais aqui. Porque agora o horário já está, já é 12 horas.
Senhor presidente, colega vereador. Ouvindo aí o discurso como líder da oposição, no pensamento do colega, eu acho que ele tem que ir a cada liga do nosso município. Ora, foi fundado com tanto trabalho que não existia. E na gestão do governo dos outros governos, era baderna, não existia. E quando fazia os campeonatos, tinha que ser o time que fosse campeão, se fosse do governo, se não fosse o campeonato. Não terminava. Seu Cruzeiro tem 4 finais de glória para decidir. E até hoje nunca decidiu porque o prefeito não deixava. Porque não era o time dele que estava classificado. 4 finais o Cruzeiro tem para decidir, até hoje nunca decidiu. Então, quando a gente começa, glória, é o seguinte, começa por aqui, para algum vereador que o discurso é vazio. Glória não tem nada. Quando a gente começa a organizar, quando começa a crescer, tem um que vem para a jurisdição para derrubar. É isso que eu não entendo. Então, Paulo Gomes, colega, vamos marcar essa semana, antes de fazer esse projeto, que aí a Guarnija acaba com esse blá blá blá. Peça a Sérgio Bahia, Sérgio. Se puder, se Vossa Senhoria puder, me dar a lista de todos os clubes que participou do Campeonato de Glória, do Municipal. Por que, Paulo? Vamos organizar. Vamos fazer essa lei, que aí acaba com esse tipo de coisa. Porque a prefeitura só vai patrocinar, se o prefeito não vetar, só vai patrocinar o campeonato. Se tiver tudo organizado, o time só vai participar do campeonato se tiver sendo pervota. Se não tiver, não vai participar, fica de fora. Se a liga tiver sendo pervota, vai organizar o campeonato. Se não tiver, também não vai. Só assim acaba com essa discussão. Com a discussão que nós sabemos que não vai lugar nenhum.
Para concluir,
agora, essa liga deu trabalho para a gente fundar ela. Eu sou um dos fundadores. Eu, Joel.
Dá um prazo aí, meu.
Exatamente. Quantas vezes, colega, eu vou concluir. O colega Manda Vaz, ele tem razão. Quantas vezes, Joel, andamos de noite aí atrás de gente para formar a diretoria dessa liga? Fundamos a liga agora, no discurso aqui, quer terminar, quer acabar com a liga. Isso não existe. Então, Paulo Gomes, vamos ver essa semana a gente senta e vamos passar com o jurídico, ver se nós organizamos esse documento. E Sérgio Bahia, eu peço a vossa teoria que ainda é a lista dos clubes.
Vocês moravam em Glória, viviam em Glória na época de Alcântara? Então acho que vocês não viram o que é organização de futebol, não. Me parece que vocês não moravam aqui, não.
Foi. Papai, com a palavra, vereador presidente. Senhores vereadores, colegas vereador, público aqui presente, colega Valério, Vossa Excelência, não tenho nada contra Vossa Excelência, nem a nenhum vereador. Mas no discurso do vereador Paulo Gomes, que ele pediu como líder, ele não falou em nome da Vossa Excelência.
Falou 6 vezes?
Não, ele não falou em nome, o nome não falou.
Falou líder da oposição no final.
Falou, mas não falou o nome.
No final, falou,
mas a Vossa Excelência já tinha usado como líder.
Rapaz, há um mês.
Aí eu não posso mais.
No ano passado teve até trepe que entrei em Paulo. Hoje
mas agora. Mudou, mas vamos sentar para ver se regimento direitinho, né?
A minha fala era só para ajudar.
Não, não, deixa para a próxima. Senhores vereadores,
pública aqui presente, a imprensa, Rádio Bahia Nordeste, nome de Reginaldo Alves, minha amiga Ivone Lima, que tinha dado uma sumidazinha daqui, apareceu, mas eu sei que estava trabalhando, minha amiga. O site Chico Sabe Tudo, meu amigo Tony César, da Rádio Delmira M e FM, os amigos aqui presentes, Valinho, meu amigo Branco, o diretor de esporte, Sérgio Bahia, o nosso treinador da seleção, aqui presente, também aqui no campeonato Tadeu, nosso amigo Neném, todos os amigos que sinta saudade por esse vereador. Ouvindo aqui atentamente o discurso dos colegas vereadores. Eu, na quarta-feira, tive a oportunidade de participar lá na cidade de Santa Brígida, convite do presidente da Câmara, meu amigo Tinho de Heleno, da volta aos trabalhos da Câmara Municipal lá de Santa Brígida. E lá foi discutido, colega Alex, muito em relação à implantação da UTI em Paulo Afonso. E o prefeito de Santa Brígida, no discurso dele, me cobrava de mim e dos colegas vereadores e do presidente da Câmara de Santa Brígida, que está na hora das câmaras daqui da região, Glória, Macururé, Santa Brígida, Xorroxó, Abaré e Paulo Afonso, se juntar e marcar uma audiência com todas essas câmaras, Paulo, para discutir em relação à implantação da UTI em Paulo Afonso. Não contra a instalação da UTI no hospital do BTN. Que seja implantada a UTI no hospital do BTN. Mas que também a gente brigue para que seja instalado a UTI no hospital Nair Alves de Souza. Porque o projeto do Nair já está pronto. É só conseguir o recurso e continuar o trabalho da instalação da UTI do Nair Alves de Souza. E eu me comprometi lá. E vou fazer isso juntamente aos colegas presidentes de Câmara e aos prefeitos da região, Paulo Gomes. Vamos entrar em contato e marcar essa reunião que eu sugeri que seja feita, essa reunião feita ali na Praça da Juventude. Isso vai ser para logo, não é para demorar mais, colega Bosival, porque já está na hora de a gente cobrar dos nossos representantes que têm votos, que são votados nessa região, mais empenho e que votem recursos para a gente conseguir a instalação da tão sonhada UTI no hospital Nair Alves de Souza. O nosso deputado Mário Júnior já fez a parte dele, mas com certeza vai fazer muito mais. Nada contra a instalação da UTI no hospital do BTN. É uma boa para Paulo Afonso, é uma boa para a região. Agora, vamos cobrar a instalação da UTI também no hospital Nair Alves de Souza. Hoje, antes de começar a sessão, colega Paulo Gomes e colegas vereadores, recebi aqui uma mensagem do prefeito, na onde me dizia, ontem esteve com o governador Rui Costa em uma audiência em Salvador, do PT, que é nossa aliada, porque nós fazemos parte do governo com o nosso vice-governador João Leão. O colega Marcelo Gomes falou muito bem, colega, em relação a BA-210, e também o colega Paulo Gomes falou em relação à BA-210. Paulo, eu tive a oportunidade de estar lá em Abaré, no dia que o governador deu a ordem de serviço para a reforma da BA-210. Mas o nosso prefeito me disse hoje que o governador se comprometeu, antes de sair a reforma da BA-210, ele se comprometeu primeiramente fazer, colega Valério, pelo menos tapar esses buracos aqui da BA-210, aqui na visita aqui no município de Glória. Foi um compromisso do nosso governador, segundo o prefeito Davi Cavalcante, acompanhado pelo deputado federal Mário Negro Monte. Outra coisa que o prefeito conseguiu, através do esforço do governador e do empenho do deputado Mário Negro Monte, aquela emenda antiga que o deputado colocou aqui na região, de 1.600.000, para calçamento aqui para Glória, e lá para o povoado Retiro, que não foi nem começado ainda, mas, segundo o prefeito, vai ser destratado e vai ser feito, colega Dorginho, outra licitação, e o governador do estado se comprometeu em liberar esse recurso, porque esse recurso está na caixa, que é a emenda do ex-deputado Mário Negro Monte. Hoje o prefeito está na casa, na onde, graças a Deus, com empenho, mais uma vez, do deputado Mário Júnior, está conseguindo aqui para a nossa região mais um carro-pipa aqui para o município de Glória. Compromisso esse do deputado federal Mário Negro Monte Júnior, esse já testou, já foi testado aqui na região e tem serviço prestado aqui no município de Glória. O prefeito se comprometeu, Coca, que você me pediu para falar com o prefeito, para a gente agendar para sexta-feira, às 8 horas da manhã, tem que visitar as estradas do nosso município de Glória. E eu quero convidar os colegas vereadores para que sexta-feira, vocês estão de acordo para que vamos fazer essas visitas na região? Então vamos confirmar com o prefeito que está marcado essa visita no município de Glória. Em relação, colega Alex, a Nova Cereja fala muito bem dos eventos que é realizado no nosso município. Sexta e sábado é vaquejada. E domingo tem um esporte que a vaquejada faz parte do esporte. E a gente sempre tem ajudado o esporte no município de Glória. Eu sempre tenho participado, e a vaquejada também. E eu sempre tenho participado de todos os eventos esportivos no município de Glória. Eu quero aqui, Sérgio Bahia, agradecer a você pela organização do torneio teve no sábado, aqui na sede do nosso município. Só veio duas equipes, mas a organização muito boa, a sua parte, como diretor de esporte do nosso município, trabalhando com transparência no esporte aqui em Glória. Mas muita gente participou do esporte, do torneio que foi realizado aqui na Praça da Juventude. E dizer que sempre teve o apoio desse vereador, teve o apoio do prefeito Davi Cavalcante e o apoio do diretor de esporte, Sérgio Bahia. Agradecer a equipe que participou, foi a de Glória e a do Olho d'Água. E aí, o Olho d'Água, meu colega Valério, que foi a campeã e a gente estava lá participando, entregando o troféu às meninas que jogaram muito bem, viu? Muito bem, as meninas jogaram muito bem. E se Deus quiser, agora, domingo, vai começar já, dia 4, o campeonato lá na Colônia, na onde a equipe da Seleção de Glória e a equipe do São Paulo estão participando desse torneio ou desse campeonato lá na Colônia. E eu quero dizer aqui aos colegas, todos os colegas vereadores aqui, Sérgio, se comprometeram que vão ajudar. Não pode ajudar num valor muito alto, mas todos vão ajudar para que domingo a seleção se desloque lá para a região de Santa Teresa. Eu deixei muito bem claro, estou ajudando também a seleção e também estou ajudando o São Paulo lá na Grovila 5, porque é uma região onde todos nós temos voto nessa região toda. É importante que ajude a equipe da Seleção de Glória e que também ajude a equipe do São Paulo, que todas as duas equipes são daqui do nosso município. E dizer aos amigos, sempre pode contar com esse vereador e o gabinete do vereador Gilmar Pereira vai estar sempre à disposição do povo do município de Glória. Um abraço a todos e muito obrigado.
Senhores vereadores, antes de encerrar a sessão, temos dois projetos de lei. Não, esse projeto de lei de 2017, que nós não conseguimos, porque estava no final do ano, e não conseguimos votar, pois estivemos reunidos, e aí foi decidido fazer uma retificação. E esse projeto de lei já vai retornar a essa casa. Queria pedir aos senhores
que para exalar os pareceres do projeto de lei número 14 de 2017, fala de alterar o código de postura do município no que diz respeito à apreensão, guarda, instituição e eventual destinação de animais de pequeno, médio e grande porte que estejam em circulação nas ruas, logradouros públicos, locais de acesso público. O projeto de lei também número 16, que autoriza firmar convênio de cooperação entre entes federados celebrado entre o município de Glória e o Estado da Bahia, autorizando a gestão associada de serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Pedi que se reúnem, se possível, essa semana, né?
Qual é o dia que os colegas podem...
Senhor presidente.
Sexta-feira.
Eu recebi alguns questionamentos, inclusive aqui na sede do município, mais especificamente na área do Balneário Canto das Águas. E na próxima reunião, o vereador presidente, que a gente marcar, agendar, essa semana, por conta dessas questões das agrovilas, eu particularmente estou sem disponibilidade para fazer a reunião semana aqui na Câmara. Então, aliás, eu não sei o que vai acontecer a partir da próxima semana, não sei se eu vou estar aqui nem na próxima terça-feira. Mas eu gostaria de apresentar algumas sugestões com relação ao código de postura da sede do município. E aí o advogado teria que estar presente para saber se cabe ou não cabe alguma emenda aí, para que a gente minimize algumas reclamações, até porque são coisas fáceis. Eu tenho certeza que as reclamações que eu recebi, os colegas devem ter recebido.
Não, o problema é, colega Paulo, é o prazo, a gente já passou do prazo aí.
Eu sei que tem um prazo, agora eu sei que nós temos dois projetos aqui. Nós temos o da Embasa, que até agora também não se manifesta em botar no papel o que prometeu, e nós temos o quadro de postura.
É isso aqui.
Vossa Excelência, veja aí os prazos. Agora nós tivemos um reto também. Consulta o doutor Rodrigo. Porque...
Poderia se reunir na segunda-feira também, né?
Eu particularmente não posso assumir nenhum compromisso aqui sem a definição do que vai acontecer amanhã em Rodelo.
Mas a gente tem mais 10 vereadores, né? Se puder se reunir para dar os pareceres, né? Se puder reunir na sexta-feira agora, daqui na sexta-feira já tem esse compromisso para olhar lá as estradas do nosso município, eu não sei se vai estar marcado mesmo ou não para sexta.
Eu não poderia, eu só posso confirmar qualquer compromisso amanhã à noite, depois da conclusão da reunião de rodada.
Quem é os colegas vereadores podem participar na sexta-feira ou na quinta?
Sexta-feira não tem a visita com o prefeito.
Então vamos marcar para quinta-feira?
É, marca para segunda.
Para segunda-feira?
Outra coisa, presidente. Ficou para consertar o projeto, para retificar. Foi feito. Agora, seria importante que passasse uma cópia com a gente, para ver no dia de foi feito o reparo. Tá certo? Você tem que discutir um negócio que a gente não tem conhecimento onde foi retificado.
Então vamos marcar para segunda-feira, 9 horas?
Está marcado. Da minha parte está marcado.
Pronto, está marcado. Vai depender do colega Paulo Gomes, não sei se...
Só uma sugestão aqui. Eu não sei se eu vou estar presente. Agora, os colegas vêm aqui para a reunião na segunda e já vêm na estação na terça. Por que é que vocês já não pegam aqui a terça-feira, na parte da tarde, não faz isso? Já está aqui na sessão, mas o almoço retorna à tarde.
Podia fazer hoje.
Os neurônios não produzem mais depois de uma sessão dessa, é complicado.
Produz até porque a gente vai avaliar aí, galera. Não é coisa.
Mas para ganhar tempo, Valério, vai fazer hoje. Almoçado e voltaria para cá.
Não, os neurônios ainda mais não, velho.
Você gostou?
Ave Maria, pelo amor de Deus.
Eu não teria problema não hoje.
Eu também não tenho problema.
Não, já está marcado para segunda, vamos marcar para segunda-feira. Pronto. É a segunda-feira, 9 horas da manhã. Vamos para a hora do dia agora, pessoal. Vamos ver o requerimento.
Requerimento hoje não?
Falido.
Foi lido só. Pronto, está encerrada a sessão. E convidar todos para a próxima sessão, na segunda, na terça-feira. Como não há mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão e convidar para a próxima terça-feira, às 9 horas da manhã.